naquele lugar guardava um segredo. Há mais de 1000 anos.
Eu ouvi falar nesse lugar que eles falam de cinema o tempo todo. Mas eles descobriram e vão me matar.
Nesse verão, só existe um lugar quando o assunto é cinema. cinemacomrapadura.com.br.
Sejam bem-vindos, séries Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cash. Eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre Besouro Azul. Estamos aqui com o Tiago Siqueira.
Júlio de Filho, seria Besouro Azul um tokusatsu americano? Afinal, ele parece um Kamen Rider, ele quebra o capacete durante o filme que nem um herói de Super Sentai. Cara, Henshin.
Uma boa pergunta, aí. Fernando Schmutz.
Graças a Deus, nasci em Latinoamérica.
Olha aí, bonito, gostei. E diretamente do Canadá, Gnu.
Eu adorei o Besouro Azul, mas eu quero ver mesmo é a DC trazer o Chapolin Colorado.
Olha aí, vamos falar isso, hein? Inclusive, né, já antecipando aí, Chapolin Chaves tem uma parceria com a Warner, não com a DC especificamente, né? Mas com a Warner. Então a gente vai ver coisas desses universos muito em breve no futuro. Olha só, vamos falar sobre Besouro Azul, o novo filme da DC, o terceiro filme da DC de 2023. Teve Shazam, teve The Flash e agora Besouro Azul. 3 fracassos gigantescos nos cinemas em bilheteria. Mas isso quer dizer o quê? Que os filmes são ruins? Especificamente Besouro Azul? Nós vamos comentar sobre isso. Acredito que a recíproca ali não é verdadeira, tá? A gente tem coisa aqui pra conversar sobre esse personagem, esse novato em live action aqui no cinema. A gente nunca viu um filme do Besouro Azul, um filme de origem. Vamos falar, você pode assistir nos cinemas. Se você tá ouvindo esse podcast só quando o filme saiu no HBO Max, vem ouvir esse podcast. Tem muita coisa pra gente bater papo aí sobre o universo da DC e sobre Besouro Azul e sobre Bruna Marquezine nos Estados Unidos fazendo filme em Hollywood. É, rapaz. Tem Brasil num filme hollywoodiano. Brasil! Num filme de super-herói. No filme da DC, né? E, cara, qual o protagonista, hein? Temos ali o Chola Madirenha como o Besouro Azul e Bruna Marquezine como qual protagonista fazendo a Jennifer Cordes, né? Que é um personagem novo, inclusive, né? Não existe nos quadrinhos, foi criada pro cinema e tá bem demais. Vamos falar sobre tudo isso agora, aqui no RapaduraCast.
Oi, gente! Eu sou a Alana Cristina, de Brasília, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
Terceiro filme da DC de 2023 chegou aos cinemas, finalmente, Besouro Azul.
Besouro Azul, Azul Besouro.
Besouro Azul, Azul Besouro?
Besouro Azul, Azul Besouro, os cara velha que encontrou o seu tesouro.
O escaravelho que encontrou o seu tesouro.
Prometeu nada. Eu diria que entregou bastante, tá? Dá logo spoiler, na minha opinião. É,
não entregou tudo, mas.
Não entregou
mas
tudo.
Veio bem, veio bem.
Eu quero dizer que eu estou 100% Cholo Mariduenificado.
Eita,
o homem é o carisma em pessoa. Ele é um fofo, um querido. Ele é muito bom. Uhum. Eu não vi Cobra Kai, mas eu fiquei tipo assim, depois
tu
de assistir,
Cobra Kai?
Eu falei assim, pô, acho que eu vou ver Cobra Kai. Não.
Ah, também
acho
não vi.
Acho que eu vou ver Cobra Kai. Eu tô nessa energia agora.
Também não vi e não verei.
Ai, gente, ele é um fofo.
Acredito que a maioria das pessoas conheceram o Cholo pelo Cobra Kai mesmo, né? E
sim.
Tem diversas temporadas, né? Muitas temporadas na Netflix aí. Ele que é treinado pelo Johnny, né? Johnny que é o protagonista de Cobra Kai. É, o Johnny e o Daniel San que são o protagonista, né? Mas primeiro é o Johnny, né? Porque o nome é Cobra Kai, né?
Primeiro
é
o Johnny, Daniel, depois vem o personagem do Cholo. Ele é o terceiro, basicamente. Toda aquela coisa de romance meio Romeo e Julieta entre o discípulo do Johnny e a filha do Daniel San. É aquela coisa, tem aquele triângulozinho amoroso e tal.
Ai, adoro. Adoro.
É bem novelinha, viu?
É meio Malhação com lutinha. É Malhação com lutinha.
É bem novelinha. Gente, maravilhoso. Bem novelinha. Maravilhoso.
E sempre tem uma luta no final da temporada que é maravilhosa. Eles fazem... Eles guardam toda a coreografia, todo o orçamento de coreografia pra luta do último episódio.
É tipo... Já sei. Já sei definir. Vejam se eu estou certa. É tipo fanfic de anime shonen.
Uhum. Pode ser. Nessa vibe mesmo. Nesse momento eu estou assistindo Malhação 96, tá? Já passei do ano, passei de ano.
Boa!
Mudou tudo completamente, tá meio cyberpunk, colorido, fizeram uma loucura lá no negócio.
Mentira!
Tá bizarro, tá? Tá todo mundo usando... Tem tipo, pessoas usando roupas...
Mas são
roupas,
os mesmos personagens?
Mesmos personagens... Ah, tem algumas adições, né, mas...
Ah, sempre entra alguém, né? Malhação era meio
tem,
assim.
Tem tipo uma pessoa com uma camisa vermelha com mangas amarelas, sabe assim, e aí...
Meu, adorei o
tá
conceito.
Tá meio coloridão, assim. E tá na vibe do... Nesse momento, de 96, era que surgiu a discussão do Vale Tudo. Que antes... Que depois vai se tornar o MMA, né? O famoso MMA.
O MMA.
E aí o personagem do Romão, do Luigi Barrichelli, vai começar a lutar Vale Tudo lá.
Meu Deus.
tô assistindo, tô aqui, toda a minha caminhada aqui.
Agora, Juras, vindo aqui pro Besouro Azul... É, tem algumas coisas que eu queria deixar claro sobre o personagem. Eu acho que a gente não vai fazer um cast tão extenso, que a gente vai voltar, vai ser tão específico na história do personagem. É, eu vou recomendar aqui pra galera, a gente vai fazer um apanhado aqui da história de publicação do Besouro Azul, mas eu recomendo pra galera dar uma olhada no canal, quem souber inglês, dê uma olhada no canal do Linkaro, Atop the Fourth Wall, que ele fez um apanhado maravilhoso de quase 60 anos de história do Besouro Azul. Coisa linda, um trabalho maravilhoso.
É, a maioria das pessoas não sabe inglês, afinal a gente tá falando do Brasil.
Eu sei, mas só tô dando uma recomendação pra galera. A gente vai tentar dar um apanhado aqui. E vou dizer aqui uma coisa. É uma história que cheia de idas e vindas, que começa com uma editora chamada Fox Comics, que cria esse personagem. A identidade secreta dele era o Dan Garrett. Sabe aquele tipo de história que não tá ainda assim muito fixa e vai mudando com o tempo? Ele começou sendo um policial, depois um agente, depois um arqueólogo. A Fox Comics era uma editora que tinha muitos problemas financeiros. Então, a história do personagem foi tão fluida quanto a publicação dele. Se a gente tá falando em relação ao que foi mostrado no filme... Se torna interessante pra gente falar depois que o personagem é meio que assumido por um cidadão que a gente já falou algumas vezes aqui no Rapaduracast, que é o Steve Ditko, co-criador do Homem-Aranha, que havia saído da Marvel de uma forma, como a gente sabe, ele teve uma briga pesada com o Stan Lee, né? E ele saiu da Marvel meio brigado. E chegou e ele reinventou o personagem do Besouro Azul, que, como falei, tinha várias origens, mas a mais específica é que ele era um arqueólogo que encontrou esses caras velhos, tinha alguns poderes e tal. E ele pegou esse personagem e deu uma recriada nele pra trazê-lo pra chamada Era de Prata dos quadrinhos, que era uma coisa mais pé no chão, científica e tal. Então, ele aproveitou boa parte da história do Dan Garrett dentro da narrativa dele, mas ele criou um novo personagem, que foi o Ted Kord, que é o segundo Besouro Azul, que é muito referenciado no filme. E o Ted Kord era um inventor.
Uma das mentes mais brilhantes, que era do universo...
Não espera. Chega a esse ponto, porque ele não é... O não Ted cheguei. Era inteligente, mas nem tanto.
Entendi.
Sabe,
Ele era um bom cientista. Não chegava a ser um Reed Richards, mas era um bom cientista.
E que tinha uma boa quantidade de dinheiro herdada, sabe? E ele criou a nave do inseto, que é aquela nave em forma de besouro que ele utiliza. Ele criou os equipamentos dele. E era um personagem muito bem-humorado. Só que chegou um momento em que esse personagem, que fazia já parte da Charlton Comics, ele foi comprado pela... A editora foi comprada pela DC, que foi lá pela meados dos anos 80. Que quando veio a chamada Crise nas Infinitas Terras, onde houve a unificação de todas as terras paralelas que existiam dentro do universo DC, em uma continuidade só, em uma terra só. Justamente pra tentar facilitar...
Os universos, só uma curiosidade, os universos paralelos da DC eram todas as editoras que a DC comprava, e aí eles tiveram que juntar todos esses heróis num único guarda-chuva. Aí eles fizeram a Crise das Infinitas
uma
Terras.
Uma boa desculpa pra fazer um reboot, né? De tudo.
É, porque tipo, nossa, o Shazam... Por que o Shazam não briga com o Superman? Por que o Besouro Azul não tá com o Batman? Eles não tinham como explicar, porque cada um tava num lugar diferente.
Existiam crossovers, mas era tinha que explicar porque o Superman tinha ido pra terra do Shazam. Era sempre uma coisa muito esporádica. E fizeram a Crise nas Infinitas Terras, que é o oposto do que a gente tá vendo. Se hoje a gente tá vendo um multiverso sendo a palavra da vez, o que a DC queria fazer era pegar todo o multiverso que ela tinha e unificar em uma única continuidade. Justamente pra facilitar, fazer um reboot e trazer novos leitores. E um dos personagens que foi colocado em grande destaque foi o Besouro Azul. porque ele foi já catapultado pra Liga da Justiça. Liga da Justiça do Kit Giffen e do J.M. DeMatteis, que era uma liga mais bem-humorada, na qual ele fazia uma dupla com o Gladiador Dourado.
Gladiador Dourado,
que era outro personagem.
Verdade.
Besouro Azul, que muita gente nem sabia quem era Besouro Azul. E aí o Gladiador Dourado que tu falou agora, muita gente conheceu o Gladiador Dourado porque o James Gunn vai fazer uma série aí, né? A nova DC vai ter uma série do Gladiador Dourado. E aí a gente descobriu que eles têm relação, né? O Besouro Azul e o Gladiador aí, né?
Será que veremos os dois nas telinhas?
Juro, você não pode falar de Gladiador Dourado sem falar de Besouro Azul. É que nem falar de arroz sem feijão.
Entendi. Claudinho sem bochecha.
É isso. Claudinho bochecha, Chitãozinho e Chororó. É a dupla, cara. Blue and Gold, cara. Azul e Dourado. Por muito tempo, o Ted ele ficou sendo esse personagem meio um Batman B, um Batman bem-humorado, sabe? Tinha alguns problemas, às vezes quando ele ficava com uma barriguinha a mais, tinha um problema de coração, ele era um cara muito que você podia se relacionar com ele, sabe? Era o cara, é o Everyman, é o herói muito relacionável. Ele tinha essa pegada de ser um Peter Parker mais velho, sabe? Até mesmo por conta dessas influências do... Se a gente voltar lá atrás, ele foi criado pelo Steve Ditko, pelo amor de Deus. Então, ele tinha essa coisa de ser um cara mais comum. Ele tinha alguns relacionamentos, ele chegou a ter um relacionamento com a Barbara Gordon, o Oráculo. Ele era um cara gente boa. Tanto é que isso é referenciado no filme. Que enquanto o Batman é aquele cara soturno, que até o tio do Jaime chama ele de fascista, o Besouro Azul era um cara engraçado. Era um cara que você queria tomar uma cerveja com ele, sabe? Sim. É um cara gente boa. Só que aí veio outro evento na DC, chamado Crise Infinita.
Mais um reboot.
Não exatamente um reboot. É um evento pra dar uma reestruturada na linha e também pra dar umas abaladas, assim. Eu coloco ele não como um reboot, mas eu coloco ele mais próximo de um Guerra Civil, por exemplo, pra mudar o eixo das publicações. Durante as preparações pra essa Crise Infinita, o Ted ele descobre uma grande conspiração que estava sendo movida justamente por um dos amigos mais próximos dele e é morto. E durante toda essa confusão, o Gladiador Dourado acaba encontrando o Escaravelho e ele percebe que esse Escaravelho precisa de um novo hospedeiro pra conseguir salvar o mundo. E o Escaravelho acaba indo parar nas mãos do Jaime.
Jaime Reis, do filme? Olha!
Isso!
Sim.
E é aí que ele surge finalmente dentro do universo de quadrinhos. Entendi. E as aventuras dele, as primeiras aventuras do Jaime, não vou dizer 100% próximo ao que a gente viu no filme, mas é bem próximo. Tem toda essa questão de família, ele é um núcleo mais jovem. Muitos leitores, eles demoraram a se acostumar com o Jaime, porque eles meio que se sentiam traindo o Ted, sabe, lendo as HQs do Jaime, as aventuras do Jaime. Mas eles fizeram a transição de uma forma tão bonita e de uma forma tão elegante, fazendo com que a memória do Ted fosse tão lembrada por aqueles ao redor do Jaime, que foi realmente um negócio muito bacana, muito bonito essa passagem.
Então foi
de
uma passada de tocha mesmo, né?
Foi sim.
Seria algo parecido com o que fizeram com o Peter Parker com o Miles Morales.
Isso.
Miles Morales vem, inclusive, depois, né? Depois da criação do Jaime, né? Do Jaime Reis, né? Porque o Miles Morales, ele é de 2011, se eu não me engano, ali. E o Jaime é o quê? 2005, 2006?
Tem uma curiosidade no Besouro Azul.
2005,
que muita gente acha que quando o Alan Moore criou o Watchmen, tem, pra quem é mais fã de quadrinho, o Alan Moore queria usar os personagens da DC, né? E a DC vetou.
Na verdade, os personagens da Charlson, né? Que eram da DC agora.
Pelo conteúdo mais violento e adulto que ele queria impor. E aí ele recriou os personagens. E muita gente acha que o Coruja é inspirado no Batman, mas na realidade ele é inspirado no Besouro Azul.
Que maneira, hein?
Exatamente.
Eles são muito parecidos. Tipo, as armas, um pouco da roupa.
A nave mesmo, né?
A nave em forma de coruja. E então tem essa inspiração.
A personalidade do Coruja 2 é muito parecida com a personalidade do Ted, inclusive.
Que maneira, hein? Eu vou ser bem honesto aqui. Eu não fazia a mínima ideia que existia um personagem chamado Besouro Azul, tá? Não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Acredito que seja era um personagem bem B dos quadrinhos da DC. A gente acredita que não tiveram outras adaptações.
Ah, Gilberto, aí você está errado! Você está errado.
Ele chegou a ter um pouco de destaque, a versão do Ted Kord.
A do Jaime teve mais destaque fora dos quadrinhos do que o Ted, muito, aliás.
Não, sim, o Besouro Azul do Ted já apareceu no Liga da Justiça Sem Limites, mas o do Ted, na nova versão da Liga da Justiça da animação, o do Himes aparece mais, sendo que tem um episódio até que ele faz uma parada com o Batman, que é um episódio bem legal e tal.
Não foi na Liga da Justiça Sem Limites. Na Liga da Justiça Sem Limites, a gente teve só uma aparição do Gladiador Dourado, mas a gente não teve nada do Ted nem do Jaime. Mas na animação do Batman, Os Bravos e Destemidos, tivemos a aparição do Jaime. Tivemos a aparição do Jaime como o Besouro Azul e do Gladiador Dourado na última temporada de Smallville, que foi a primeira versão live action do Jaime.
Pare.
Inclusive como o Besouro Azul. A gente teve uma aparição do Ted também, mas sem ser Besouro Azul. Tivemos também a participação muito forte do Jaime em Justiça Jovem, uma ótima animação que eu recomendo pra todo mundo, uma das melhores coisas que saíram. É, uma das melhores coisas que saíram da DC animada desde o final de Liga da Justiça Sem Limites. Ou seja, o Jaime, ele teve muita participação em animações e uma participaçãozinha em um episódio de série. É, mas, obviamente, o grande breakout dele agora é justamente com o filme, o filme solo dele.
Teve um jogo também, hein, Sicas? O Besouro Azul tá no Injustice 2, hein?
Tá sim.
Tem jogo do Lego. Caraca, era uma participação realmente que você não... Se você for ver, ele já apareceu pontualmente em diversas coisas, mas ele era tão coadjuvante. Tipo, ele apareceu em Teen Titans Go, no Besouro Azul. Em jogo mesmo, tem o Lego Batman 3, tem Lego DC Super Vilões. Cara, curioso, né? Realmente é um personagem que realmente passou batido, assim, na minha cabeça.
Ele é um personagem... É aquele personagem B, mais querido pra galera que acompanha. Sim. Ele seria tipo o Demolidor. Que não é esse personagem grande, né? Agora, com série... Eu tô falando antes da série, tá? Mas não é esse personagem gigantesco aqui pro grande público. Mas é aquele personagem que, tipo, aparece aqui, aparece ali, é citado.
É, mas no caso do Demolidor, ele ganhou filme e ganhou série, né? Então, diferente do Besouro Azul, que ele ganha o seu filme solo agora, né? Ele não teve uma série solo e um filme solo anteriormente, né? Isso ajuda muito a massificar, a, né, popularizar um personagem, né? Mas a DC, ela tem muitos personagens desses, assim, né? Que são bem coadjuvantes. E quando você vai ver, aí você pensa assim, caraca, ele nem é tão coadjuvante assim, né? Ele tem suas histórias próprias. Ele tem seu arco próprio, tem seu mundo próprio ali. A gente que não conhece, né?
Sim, sim.
Né? Não conhece por não conhecer os quadrinhos.
E é engraçado que dentro da DC, a gente vê a questão do Ted Kord. Ele aparece justamente pra própria DC em Crise nas Infinitas Terras. O Jaime aparece justamente na época da Crise Infinita. O Besouro é um personagem que sempre tem uma mudança de guarda, ou então destaque, quando o universo está em crise. E agora que a DC está em crise no cinema... Faz sentido,
nada
sabe?
Mais justo. Nada mais justo.
E aí você vem pra um filme, talvez vindo num dos piores momentos da DC da história aí, né? A gente tá passando por uma... Eu sei que a turbulência da DC não é de agora, mas...
A turbulência da Warner não é de agora, né?
Mas especificamente, a gente tá num ano muito problemático pra DC. Eu vou dizer que em termos de qualidade, não é o verdadeiro problema. Tudo bem que a gente teve um Shazam que não foi muito bom, mas a gente teve um Flash que é um filme legal e um Besouro Azul aqui, uhum, que é um filme legal. Mas são filmes que não são rentáveis financeiramente, né? E se não são rentáveis, isso quer dizer que as pessoas não estão vendo nos cinemas. Não foram ver, né? Não teve apelo popular, né?
Eu acho que o problema sério, Júlio, é justamente o fato de que a DC está em crise, está num momento de mudança, sim, num momento de inflexão. A gente tá saindo da gestão, entre muitas aspas aqui, tá? Zack Snyder.
Não, pera aí. Caraca, o Zack Snyder, mano.
Por isso que eu tô falando.
O Zack Snyder tá fora da DC tem tanto tempo, mano. Que...
Eu sei, a gente tá saindo do universo do que foi criado pelo, né, Zack Snyder. É, do Snyderverse. E a gente tá migrando agora pra esse universo, pra essa história do Deuses e Monstros, criada pelo James Gunn.
Sim.
Que vai começar efetivamente só quando a gente tiver o lançamento de Critical Commandos. Mas o James Gunn disse que, olha...
É, começa primeiro com duas séries, né? Da Viola Davis lá, a Amanda Waller.
A Waller.
E o Criaturas e Comandos lá. E com o filme do Superman Legacy, né? Esse é o início da DC.
Mas ele disse que deve aproveitar algumas coisas, por exemplo, desse Besouro Azul.
É, acredita
ele
nisso?
Disse de maneira bem...
Será que é real isso?
O James Gunn, até agora, ele não deu nenhuma desinformação pra gente, certo? Ele não mentiu.
A informação que ele deu é que o Besouro Azul vai estar no universo do DCU, né? Não quer dizer que o Cholo vai estar, que a Bruna Marquezine vai estar, entendeu?
Acho que pensando que a gente vai ter uma série do Gladiador Dourado e nos quadrinhos eles têm uma relação...
Sim.
E no filme, como a gente viu no filme, eles não têm... O filme do Besouro Azul, ele não tá entranhado, ligado diretamente ao Snyderverso. O filme do Besouro Azul, pra mim, é aquele filme transitório. Ele tá ali no meio.
Sim.
Você não, ele funciona tanto se fosse pro Snyderverso, tanto pra qualquer filme novo que vier... Porque tem as citações do Superman, do Flash, do Batman, mas são citações muito sobre fanservice e piadas, mas que ele funcionaria muito bem pra frente, assim. Então, se ele aparecer no Gladiador Dourado, legal.
Na Premiere, na exibição de Besouro Azul com meu parceiro, Peter Safran, e eu não posso, mal posso esperar para as audiências conhecerem Jaime Reyes, que será uma parte incrível do DCU daqui em diante.
É, pelo menos ele garantiu o Jaime Reyes, né? Garantiu o Scholl.
Garantiu o Jaime. Pelo...
É. O Scholl está garantido no DCU, né?
Isso. Esse filme, ele foi, teve uma produção muito turbulenta. A gente teve nos últimos anos da antiga gestão da Warner, existia a ideia de fazerem alguns filmes da DC direto para o HBO Max. Dois deles estavam confirmadíssimos. O primeiro desses era Batgirl e o segundo seria o Besouro Azul. Quando veio a nova gestão, mudou-se completamente de ideia. O filme da Batgirl, que já estava a 70% completo, as filmagens já estavam completas, poderia ter algumas refilmagens e o filme estava em montagem. Foi descartado, está preso num cofre da Warner as filmagens que foram feitas e a versão... E a primeira montagem do filme está presa lá nos cofres da Warner. E o Besouro Azul, ele ganhou um pouco mais de orçamento, só um pouquinho mais de orçamento, para ser lançado não no streaming, mas em cinema. Tem uma diferença aqui que esse filme é produzido pelo Peter Safran também.
Parceiro do James Gunn no DCU, né? Ele comanda o DCU junto com o James Gunn, né?
Exatamente. Então tem esse detalhe aí. O Peter Safran é coprodutor do Besouro Azul e co-presidente da DC Studios. Então eu acho que ele tem algum interesse de fato de pegar alguma parte dessa produção e levar para o universo principal. Então, quando o filme ganhou esse pouco mais de orçamento, ele também ganhou uma certa responsabilidade a mais. Porque no streaming, você lança o filme, vê os números iniciais e tal, vê se trouxe gente para o streaming, mas você não tem aquela responsabilidade de trazer uma bilheteria X no primeiro final de semana, que existe no cinema, né?
Acho que o Besouro Azul, acho que a gente pode falar do filme aqui, né? O Besouro Azul, ele é aquele filme que a impressão que é... Sabe aquela pessoa, gente boa, que tá no lugar errado, sabe assim? Na hora errada, no lugar errado. Eu tenho a sensação de que se esse filme tivesse sido lançado pela Marvel, ele teria sido um certo sucesso, sabe?
Nossa, eu saí do cinema falando que era o filme da DC mais Marvel que eu já vi, assim. Marvel começo, assim.
Mas da Marvel clássica, do início do MCU.
Fase 1, fase 1, fase 2.
Na
ali,
época,
né?
Marvel
sério,
na
que
época
filme
que
divertido.
A breguice de herói ainda colava bem, assim. Essas coisas do tipo, origem de herói, vilãozão, malvado. As coisas muito bem separadinhas, assim, sabe?
Esse podcast, Gnu, não tem o objetivo de dar resposta pra ninguém, tá? Mas esse filme, ele suscitou diversas discussões na internet. Um é assim... Ai, caraca, esse filme é legal, mas porra, eu tô cansado de filme de origem. Cara, não existia Besouro Azul no cinema. Você tem que fazer um filme de origem, gente. É isso, você faz um filme de origem e a partir do próximo não é mais de origem, entendeu? Como é que você vai apresentar um personagem se não for filme de origem? Uma coisa é fazer um filme de origem do Batman, que a gente já conhece 500 mil vezes, do Superman, que a gente conhece mil vezes, entendeu?
Do Homem-Aranha.
Do Homem-Aranha, vai fazer um filme de origem do Homem-Aranha? Faz sentido mais, sabe?
Não, né?
São personagens extremamente conhecidos. O Besouro Azul, você perguntar na rua quem é Besouro Azul, as pessoas vão achar que é um... Nem sei o que é que vão achar.
Um inseto, uma boate, uma coisa parecida.
Tinha que ser filme de origem, não? Não tinha como não ser.
Sim.
Porque não foi apresentado em nenhum outro momento da DC. Eu acho que, assim, o filme, ele peca por ser mais do mesmo, mas ele tem um carisma tão grande, mas tão grande, que faz ele ficar bom. Que faz ele ficar... Você sai do cinema com aquela sensação do... Ah, é a origem, mas, porra, o filme é gostosinho de ver, assim. É um filme
jornada
de streaming.
Do herói.
Ele tem cara de... Ele tem cara de filme de streaming do tipo que você assiste e fala assim... Ah, legal. Que bom que saiu esse filme aqui na HBO Max. Sabe? Tipo, uma coisa assim.
Gostou, Fê?
Eu adorei. Eu me diverti demais, meu Deus. Ele tem a energia que eu gosto, assim. Acho que não só pelos personagens latinos. Cara, eu já tô virando vitrola quebrada, né?
Família Madrigal, mas... quase, cara, assim. Tem uma família desconjuntada.
Não. Putz, mano. Família Cortez de Pequenos Espiões.
Ah, entendi.
Eu tô virando um disco quebrado. Mas é tipo assim... Quando eles chegam lá no esconderijo secreto do Besouro Azul, que era o Ted Kord.
O Besouro Caverna.
Aquilo ali berra Pequenos Espiões. Meu Deus, toda a tecnologia analógica, eu olhei e falei assim, gente, eu tô me sentindo muito aqui, tipo, na minha infância, com Pequenos Espiões.
Chiclete,
é bem o tipo de coisa
que
eu...
O
chiclete que explode.
O chiclete que... Nossa senhora, aquilo é Pequenos Espiões demais.
O radar que a Jenny usa.
É um radar
lá embaixo,
retro, assim, né?
Exato. Exatamente, eu adoro. Aquilo é muito legal.
O design das armas parece as armas do Etevaldo do Castelo Rá-Tim-Bum, sabe?
É, nossa, tem uma energia meio lúdica infantil, sabe?
É.
Acho que, se eu não me engano, tem até uma hora no filme que eles viram e falam assim, pô, mas é meio brega isso aqui, né? Eu não sei, tipo, quando eles chegam lá, não, ele é meio excêntrico, né? Eu acho que é tipo,
cara,
isso,
eu acho que o herói tem que ser brega. Eu acho que conseguiu.
É, não, mas eu acho que os personagens chegam a falar quando eles chegam e uhum. veem os uniformes, as coisas. É um negócio meio excêntrico mesmo. Até o submarino lá, o submarino não, a navezinha, o Pequenos Espiões tem um submarinozinho que é. Que é uma libélula. Então, tipo assim, a mesma energia. Eu fiquei assim, caraca. E a família toda latina ali participando, eles todos indo juntos. Isso me lembrou muito Pequenos Espiões, principalmente Pequenos Espiões 2. Então, é um tipo de comédia que acabou sendo meio nostálgico pra mim. Robert Rodrigues, exatamente. Que acabou sendo meio nostálgico pra mim, eu acho. Mas ao mesmo tempo, se sustentou muito bem. E eu amo essa coisa da família latina. Por mais que seja uma história inspirada mais principalmente na cultura mexicana, né? Os personagens ali são imigrantes do México. Tem algumas coisas ali que eu acho em comum que a galera da América Latina, no geral, vai se identificar.
Que bate então, com teve a gente. Muitos momentos, bate com o brasileiro.
Sim, bate com a gente. O tipo de humor, essa coisa da família ser muito unida, da família ficar, tipo, barulhenta, indo lá torcer por ele na porta do emprego. Sabe? Essa coisa deles ficarem implicando uns com os outros. Tipo, na cena que ele chega com os cara velho, aí eles tiram da caixinha e ficam fazendo bobinho. Cara, quando eles falam assim, ah, você é tipo a Maria do bairro, só que ela é o cara branco rico e você é a Maria. Eu ria tanto.
Isso é maravilhoso.
Aí você fala, não, você é a Maria Mercedes.
Exatamente. Não, e a avó assistindo novela antiga, eu falei assim, caraca, ela podia estar assistindo SBT aqui. Um game show esquisito, uma novela uma novela camp ali, uma coisa meio novela infantil da Televisa. Eu fiquei tão, nossa, eu me senti muito na infância de novo ali.
Quando eles falam de Maria do Bairro e de Chapolin,
é muito
pra mim,
bom,
nossa.
Não, o Chapolin teve um destaque que me surpreendeu.
Aquilo vai pegar com os brasileiros muito. A DC podia pegar os direitos do Chapolin.
Inclusive, né, isso é oficial, tá? A HBO Max, a Warner, fechou um contrato com a família do Roberto Gomes Bolaños e vai fazer série, animação e filme do Chapolin, do Chaves e tudo mais, sabe? Então, não foi à toa. Por que eles conseguiram colocar o Chapolin ali?
Eu acho que a animação
ali,
é legal, né? Mas eu não sei se botar alguma pessoa além do Bolaños pra ser o Chapolin,
não. O objetivo é fazer animação e fazer uma cinebiografia, né? Que vai virar uma série do Roberto Gomes Bolaños, né? Do criador do Chaves. Eu acredito que não vai ter uma releitura do Chaves e Chapolin live action, não, sabe assim?
Eu acho que a animação funciona melhor. E esse tipo de animação que a gente viu aqui, cara, funcionaria muito bem. Mas eu queria puxar aqui uma coisa
meio antiguinha, né? Que parece quase um stop motion ali, bem bonitinho.
Mas eu queria puxar aqui uma coisa que eu vi vários críticos falando, reclamando de maneira direta, sobre o retrato da família do Jaime aqui.
Sim, falaram que era uma versão estereotipada do latino, né?
Eu acho que essa versão que eles pegaram
é um recorte, mano. Pelo amor de Deus, né?
Eu não enxerguei isso não, pô.
Eu acho que é aquela menção, a trilogia das Marias, com Maria Mercedes e Maria do Bairro, não citaram Marimar. Pecado não ter citado Marimar. Não foi à toa. Eu acho que eles quiseram trazer justamente aquela versão que a gente vê na dramaturgia das novelas mexicanas pra esse filme. O que não é algo ruim.
Não, eu acho muito legal.
Sicas,
também.
O problema das pessoas.
Não, da identidade pro filme.
Vamos falar uma coisa real aqui. Tem muita gente que se incomoda com representação, tá? Quando há uma representação. E, cara, eu quero que as pessoas me apontem aí quantos super-heróis latinos a gente viu já no cinema. No cinema.
Super-heróis. Super-heróis. Não anti-heróis. A gente teve um namoro no ano passado.
Não, eu tô falando super-herói. Super-herói, né? Protagonista ali, super-herói latino. Quantos que a gente tem? Quantas dessas representações da família do super-herói a gente viu no cinema? A gente não consegue falar. Pode citar algum outro exemplo que teve participação e etc. E aí,
mais obscuro.
E aí, quando você tem uma representação, você tem que escolher o seu recorte. E aí, o recorte escolhido talvez seja aquela versão mais estereotipada do latino, né? Que vem, aperta a buzina e taran, 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 né? E aí tem a piada.
Sombreiro.
Tem a piada da Maria do Bairro, do Chapolin, que são produtos de exportação do México, me desculpe, mas são, sabe? O Chapolin foi exibido praticamente em todos os países do mundo, Chaves, Maria do Bairro também. Maria do Bairro, inclusive, tá no Globoplay pra assistir, e tá fazendo muito sucesso. O que me incomoda é as pessoas que querem criticar a representatividade como sendo algo negativo. E aí a sensação é, se você quer ser representativo, você tem que mostrar, né, a diversidade e tudo mais. Cara, como é que você vai falar sobre a cultura latina inteira num filme de 2 horas? Não dá, você tem que escolher um recorte. Aquela família é um recorte. Aquela família é daquele jeito. Ah, eu vi, Gnu, eu vi pessoas falando que, assim, meu Deus do céu, eu não consegui me identificar com aquela família. Talvez você. Eu me identifiquei pra caramba. Eu vi aquela família barulhenta, amorosa.
Dentro desse recorte que você tá falando, é como você disse, tipo, tem que fazer um recorte? Tem, mas, gente, é como você disse, não tem a estereotipação. Eles não estão de sombreiro, de poncho, com bigode, sabe?
Nada ali foi realmente de mau gosto.
É, barulhenta.
Não foi, tipo, tirando sarro da cultura deles. Mas foi estereotipado, não sei o quê. Quando que uma coisa é estereotipada de um jeito bom ou de um jeito ruim? Tem isso também, né? Tipo, pelo menos, assim, eu não senti em nenhum momento algum tom de deboche com a cultura deles ou nada assim, sabe?
Não.
Então eu acho que é uma vitória pra comunidade latina de toda forma, sabe? Pode não ser do gosto pessoal de cada um. E tem gente que eu acho que é o que o Juras falou, a galera quer um motivo pra reclamar mesmo,
não,
sabe?
E Fê, tem aquela parada de que muitos brasileiros não se consideram latinos, né? Isso é uma discussão que...
Ah, essa síndrome de vira-lata é
eterna,
que é tão...
né? Porque, ai, a gente fala português, os latinos... são o que falam espanhol. Isso é os Estados Unidos que consideram apenas latinos quem fala espanhol. Isso é coisa dos Estados Unidos. Sendo que no significado do latino especificamente, quem são os latinos? São pessoas que falam línguas neolatinas, né? Que vieram do latim.
Exatamente.
Os espanhóis, os italianos, os franceses, os romanos, os catalães e os dos portugueses, né, cara?
Pois é, mas novamente, é o estadunidense querendo definir um negócio. Sim. Que ele não faz parte, que não é da conta
que
deles.
Que não faz parte, exatamente.
É sobre isso?
Exatamente.
Não é da conta deles, é tipo... Infelizmente, é aquele meme do caia te gringo, sabe?
Eu que já cantava, eu sou apenas um rapaz latino-americano.
Exatamente! A gente é,
o latino, cara. O latino pro estadunidense é o termo guarda-chuva que eles colocam pra fazer com que a América Latina seja homogeneizada, né? Como se todos, sim, nós fôssemos um grande povo que não tem culturas separadas. Mas não, né? A cultura é muito rica, muito diversa.
Sim.
E como o Juras falou, somos todos vindos da língua latina, né?
A gente tá muito mais envolvido com a cultura latina do que com qualquer outra, gente.
Ah, sim.
Vamos ser muito,
gente,
sinceros.
Vocês ouvem a gente, eu moro aqui no Canadá. E aqui é uma discrepância muito grande. E você se relacionar com uma pessoa que vem de América Latina, México, Colômbia, Bolívia, seja que for... Eu, como brasileiro, é muito mais fácil do que com um canadense, um europeu, qualquer outra pessoa, porque esse calor humano que a gente tem já cultural é uma coisa muito presente nesses países, assim, sabe? Então, quando a gente fala sobre problemas, sobre questões, o jeito de se relacionar é muito
sobre
mais fácil.
Sobre coisa cultural,
com essas
sobre
pessoas,
a nossa cultura mesmo, né?
A cultura, ela rima muito, ela é muito parecida em certos aspectos. Então é muito mais fácil. Por isso que o Besouro Azul, quando ele cita Maria do Bairro, o Chapolin, quando a gente vê uma família completamente feliz, histérica, que vai, que incentiva e tudo mais, a gente se identifica, pelo menos eu e o Júlio
do Brasil.
Falou, e acredito que todos nós aqui, a gente se identifica porque a gente vê isso. Quando eu vim pro Canadá, a minha família inteira tava no aeroporto fazendo a mesma coisa que eles fizeram no filme. Chorando. Horrores. Eles choravam horrores e batia palma e dava tchau. Te amo, filho. Volta logo. Era uma loucura. Tipo, a gente via no aeroporto, só tava a minha família lá fazendo festa. Sabe? Então, tipo, quando você vem do Sony Cinema, eu falo assim, ok.
Não, e gente, toda aquela coisa do início do filme, que tá todo mundo reunido pra receber ele, tipo, ah, é o primeiro da família a fazer uma faculdade. Isso é muito,
sim,
mais
se formar
latina
na faculdade, cara.
Do que, sim, qualquer outra coisa, cara.
E a família omitir coisas dele pra não atrapalhar os estudos.
Não,
a
e coisas importantes,
tudo,
né? Que é tipo o pai ter,
entendeu,
tido um infarto.
Eu vivo isso na vida real. Eu já aconteceu de família omitir uma afirmação pra mim, porque eu tô longe. E eu tô aqui, ah, é o meu primeiro filho que foi pra fora. E, sabe, essas coisas, eu me conectei porque essas coisas acontecem real mesmo, assim, sabe? Então, sim, é muito doido. Quando alguém vem e fala, ah, mas isso aí é meio forçado. Pô, não é, gente. Isso acontece real.
Eu fico pensando no seguinte. Poucas vezes, nos últimos anos, a gente viu sempre heróis com família despedaçada, destroçada, ou questão de found family. Que é muito importante a questão da família encontrada, sabe? Da família que você monta. Os heróis que a gente teve de maneira recente, que tem uma família mais estruturada, os dois têm origens latinas, o Miles e o Jaime.
Sim, os demais são todos órfãos, com família brigada, longe de família, família separada.
É um vilão desgraçado, sim, uns negócios assim.
E aquela coisa, eu acho que é importante você mostrar também que, olha, existem exemplos positivos de família na cultura pop.
Sim, exatamente.
Com certeza.
Sim.
E você falou dois exemplos maravilhosos, né? Porra, o Miles e agora com o Besouro. É uma conexão que qualquer um consegue fazer, tanto com um quanto com o outro, assim, sabe? As discussões nos dois filmes, as falas, as linhas de diálogo, o jeito que os pais falam com eles, né? Tipo, olha, você é importante, você tem seu caminho. Por mais que no Besouro Azul tenha usado uma fórmula muito batida da jornada do herói, da origem e tal, mas ainda conversa muito. Tem calor, tem amor ali envolvido ali. E isso é muito importante a gente ver como um exemplo positivo disso.
E eu tô dizendo, nada de errado com a questão da Found Family, que também é extremamente importante. Mas, gente, pra você ser um super-herói, não precisa que seus pais tenham morrido, que você tenha, que o seu pai seja um super-vilão, nem nada disso. Às vezes você pode ser um super, você pode ter um super-herói no cinema, ou nos quadrinhos, ou nos livros, que tem uma família bem estruturada, sabe? Nada impede.
Sim.
Uma coisa que é importante dizer também aqui é que esse filme, como o Sicas falou, é um filme que passou por diversos problemas dentro da Warner, da DC, né? Que ele era pra ser um filme de TV. Ele, inclusive, em alguns momentos, ele tem uma carinha de filme de TV, assim, sabe? A fotografia, pra lembrar muito as novelas, aqueles closes gigantes, né? Nos rostos dos personagens. Eu acho que também pra não mostrar muito cenário, sabe? Porque é um filme de menos orçamento do que um... apesar de ser um filme de 100 milhões, mas é um filme... Não é um filme de 200 milhões, né? Que pode ter uma câmera mais ampla pra mostrar mais coisas, né? Então ele foca muito nos closes dos personagens, nas expressões deles. E uma coisa extremamente importante é a participação da Bruna Marquezine aqui, né? Porque a Bruna Marquezine, brasileira...
Ai, sim.
Ela...
Vai, Brasil!
Ela fez testes pra fazer a Supergirl. Inclusive, estava indo muito bem e só não pegou a Supergirl do Flash porque ela não pôde viajar pra fazer o teste. Porque estava no período do Covid e ela não pôde viajar no período ali.
Ah, sim.
O teste final, no caso, né? Aí ficou com a Sasha Kyle, né? E aí sobrou o Besouro Azul. E aí a gente pensa assim, pensando aqui, né? Trocando os botões aqui. Ainda bem que ela não passou pra Supergirl. Não porque o Flash é um filme ruim, mas sim porque a Supergirl aparece pouquíssimo no filme. Aqui ela é co-protagonista junto com o Jaime, sabe?
Teria uma vantagem pra ela, porque quem acabou fazendo boa parte da campanha pro citário do Flash foi a pobre da Sasha Kyle.
É, mas assim, né? O Flash...
Teria uma vantagenzinha.
Ele entrou num vórtex negativo tão grande que até um filme que é legal, ele se torna mais ou menos ruim por causa disso, sabe? Porque ele tá no vórtex negativo, sabe?
Ele tá muito murchinho, né? Hoje em dia, a opinião sobre ele tá meio murchinho.
Já o Besouro Azul, ele pode ser um fracasso de bilheteria, mas ele é um filme extremamente positivo, que quando ele sair no streaming, vai muita gente ver e vai gostar. Caraca, que filme legal, mano. Filme divertido esse daqui, né?
Vamos ser polêmico aqui, Juras? Mesmo com um orçamento de 100 milhões, com algumas tomadas que são um pouco mais pra TV, entre aspas, Besouro Azul, ele tem alguns efeitos que parecem melhores que de Flash e de Quantumania também.
Isso é um fato. Cara, de
Quantumania bate. Nossa, nada de braçada.
Caraca, o CGI desse filme capricharam, hein? Eu não consigo nem dizer o que é que... Ah, eu não gostei de determinada coisa. Achei tudo muito legal. Da nave do Besouro Azul, o visual retro-brega futurista é iradíssimo. Eu não gostei no trailer, mas no filme eu gostei. Porque é um visual alienígena, né, cara? É o conceito alienígena. A transformação dele é espetacular, cara. É assustadora e espetacular.
E ela tem uma coisa meio de... É gore, meio de monstro.
Isso,
E eu não sei se vocês sentiram isso, mas eu amei essa cena. Por quê? Porque eu tava horrorizada e ao mesmo tempo eu não conseguia parar de rir. E é muito raro, acho que, você conseguir sentir medo e achar graça ao mesmo tempo, sabe? Porque eu tava meio incomodada ali, a transformação parecia bem dolorosa, sabe? Toda a coisa dos cara velho entrando nas costas dele, aquela coisa que parece meio que uns nanorobôs saindo da boca dele, ele dá uns gritos de agonia, e ao mesmo tempo a reação da família é a coisa mais pastelão que eu já vi na minha vida.
Aquilo é maravilhoso.
Gente, aquela cena é maravilhosa. Aquela cena toda é tipo, é um dos pontos altos do filme pra mim. Eu achei aquilo ali muito bem dirigido.
E não devia ter sido mostrado tanto no trailer. Mostraram demais daquela cena no trailer, eu acho que deviam ter mostrado menos. Eu acho que a gente tem um personagem principal extremamente carismático, a gente tem um ao redor dele, da família, que conquista. Que fala muito com muita gente aqui no Brasil, falou comigo. O Jurandir já falou, já se comunicou com a família, já se comunicou com a família do Gnu, se comunicou com a família da Fê. Então é um personagem que a gente consegue se relacionar com ele direto, sabe? A gente consegue se relacionar com os dramas dele. Falta de grana. Cara, a questão da falta de grana, de você tentar sobreviver dos outros lados do trilho, é uma coisa que a gente viu pouco nos últimos anos no cinema de super-herói também.
Sim.
Pô, a gente devia ter visto isso em Homem-Aranha. Homem-Aranha tem toda essa questão de ser mais relacionado com a gente por conta do Peter Parker ser um cara que tem que vencer os super-vilões, mas tem que ter
ferrado,
que
né?
fazer
Ele
a grana do aluguel.
Exatamente.
E essa última versão do Homem-Aranha que a gente teve, não estou reclamando dessa versão. Eu gosto do Tom Holland. Mas o fato de ele ter uma parceria com o Homem de Ferro, a gente só vai ver se esse Homem-Aranha é ferrado agora no final de Sem Volta Pra Casa.
Uhum.
É, o negócio é que esse filme, ele tem alguns clichês, né? Os clichês clássicos aí de... Uma parada que tá até recorrente nos últimos anos, que... É a história ter aquela gentrificação, né? É mais uma história de o bairro que vai ser destruído porque uma mega corporação vai construir arranha-céus. E é uma parada que é real pra cacete. Inclusive a gente daqui do Brasil passa constantemente com isso. A gente que mora aqui no litoral, Sicas, né? O litoral da gente, ele foi tomado pelos prédios, né?
E virou aquela questão de paredão.
Sim.
A gente tem nas nossas costas... Quando falo realmente no litoral, a pessoa constrói uns prédios de 20, 30 andares, vira aquele paredão e o vento não chega no resto da cidade. No caso de Palmeira City, eles fizeram coisa que eu achei interessante, porque eles conseguiram inserir esse filme no universo DC nos detalhes. Eles criaram essa cidade de Palmeira City. Já é outra coisa que o James Gunn disse que quer fazer. Ele quer aproveitar essas cidades fictícias do universo DC para conseguir brincar mais, trazer um elemento mais de ficção científica, de fantasia pra dentro dessa cidade.
Inclusive, James Gunn disse que tá construindo um mapa, né, da DC. É meu vibe Game of Thrones e Senhor dos Anéis, assim, sabe? De ter aquele mapa com várias cidades que vão se conectar e que vão existir dentro daquele universo ali, né, daquele mundo, né?
Pois é, eu acho que Palmeira City tem algo interessante primeiro. É uma daquelas cidades que viraram meio Delta City, meio Detroit em Robocop, Sim. sabe? Que parece que a corporação principal tá mandando em tudo. E nela, o grande destaque dela é que um lar para as grandes corporações. Então você vê aí prédio do LexCorp lá, por exemplo, aparece de maneira bem rápida,
Isso.
mas aparece.
Uhum.
Você tem menções rápidas a Axis Chemical, a Ace Chemicals, que é aquela companhia de químicos, de produtos químicos
Coringa
e da Arlequina.
Repararam que o Jaime, ele estudou em Gotham?
Estudou em Gotham, ele tá com o casaco, né, de Gotham, né?
Ele tem o casaquinho lá da Gotham Law. Eu achei aquilo muito maneiro. E, tipo, quem piscou, perdeu. Porque é um casaquinho amarelo. É uma coisa que você não imagina que, tipo, Gotham é uma cidade sombria, né? Aí um casaquinho mega amarelinho, feliz.
Mas amarelo e preto são duas cores que você também relaciona.
Mas o casaco é predominantemente amarelo.
É, predominantemente amarelo.
E eu acho que o que tá escrito nele tá escrito em branco. Não é nem preto, não, eu acho.
E existe também uma menção rápida no rádio, em espanhol, ao Bruce Wayne. Aliás, na televisão, em espanhol, ao Bruce Wayne. Tem um momento que o tio do Jaime, ele fala que o Besouro Azul era o herói de Palmeira City, assim como o Flash é o herói de Central City e o Superman é de Metrópolis. Ou seja, é um filme que ele tá centrado em um universo DC. Não precisa ser exatamente o universo do Snyderverse, Sim. mas ele tá situado num universo DC onde esses heróis existem.
Esses heróis existem, E que o Batman, por exemplo... O Batman, ele é uma figura... O Batman sempre teve uma figura polêmica, principalmente relacionada às minorias, né? As minorias que são mais marginalizadas, assim, que normalmente são alvo de muitas das ações do Batman também, né? Então, você vê o tio dele, que é aquele tio que é ligado em tudo, né? Ele entende de política,
paranoico
meio...
Ele é
meio viajadão, assim. E é o meio que o faz tudo, né? Todo mundo tem esse tiozão faz tudo, né? Não, eu preciso quebrar a parede. Não, chama o meu tio ali que ele quebra a parede.
O
aí,
tio
sabe?
Resolve.
Eu preciso consertar o motor do meu carro. Ah, tio resolve.
É isso, o tio resolve. E aí ele fala que o Batman é... O Batman é fascista, né? Só essa frase gerou polêmica, foi o assunto do trailer, né?
Foi.
O assunto do trailer, muita gente, não vou ver esse filme. Como assim o Batman é fascista? Caraca, mano. Ai, você, gente, não consegue entender os recortes que...
Não,
o ator, ele foi criticado por isso, ele pediu explicações pra ele, aí ele teve que falar, né, o Jorge Lopes, ele falou assim, gente, não foi eu, o Jorge Lopes falou não, foi o Rudy, o personagem, que falou.
E do ponto de vista do Rudy, ele pode ter essa opinião que o Batman, do ponto de vista dele, é fascista.
Exatamente, caralho, é, que loucura é essa, gente?
Ele tá nesse lugar aí, tá ligado? Tipo, no outro lado, onde a grande força de defesa da população enxerga a população periférica como alguém perigoso. Então ele tá uma frase dessa, porra, sabe?
É, é um vigilante que toma, que faz tudo pelas próprias mãos, né? Que não que não respeita as leis, né?
Ele enfia porrada mesmo pra machucar.
É. Então tem todo
motivo. E ele vê essa diferença com o Besouro Azul, Ted Kord, que o Ted Kord era um herói que trabalhava na luz, que fazia piada, que tinha um senso de humor bacana e tal. Então, eu acho que ele enxergar o herói local dele numa luz mais favorável que o herói de Gotham, que ele só ouve falar, que ele só tem os recortes de jornal e tal, e que ele vê no jornal, tipo, ele não conhece o Bruce, ele não conhece o verdadeiro Batman, ele conhece o Batman que ele vê nos jornais. Ele conhece o Batman, exato, que ele ouviu falar. Ele não conheceu o Batman de fato.
É que a galera quer criticar com coração de fã, que leu os quadrinhos, que viu os filmes, que entende a dualidade.
Não, e você pode continuar gostando do Batman, viu, Fê? Cara, o Batman é um dos heróis mais queridos pelas pessoas.
A gente não pode esquecer que o cara é justamente um cidadão comum que não sabe nada além do que ele lê no jornal, é isso.
É, o negócio é que o Batman, ele é esse personagem que realmente sucinta críticas. Mas isso não quer dizer que ele não seja um herói, que ele não se preocupe com as pessoas, que ele não queira salvar as pessoas. Ele é um vigilante que cansou do crime exacerbado de Gotham, sabe? É isso.
Não, a gente nem conhece ainda essa versão do Batman desse universo.
Exatamente.
A gente não conhece, a gente não sabe como essa versão vai agir. A gente sabe que ele é percebido por parte da população de maneira negativa. E coisa que, aliás, eu acho que faz todo sentido.
Não, praticamente todos os filmes do Batman existe esse ponto. Do Ben Affleck lá, desse universo aqui do Zack Snyder. Era o personagem que as pessoas temiam, que, né, que, caraca, ele tava muito tempo aí. E aí as pessoas ainda tinham dúvida se ele era herói ou vilão. No tempo lá do Nolan, que ele foi perseguido, né? Pela morte lá do Harvey Dent.
Ele estava atrás dele, pelo amor de Deus.
É, você vê o caso aqui do The Batman. Cara, o The Batman, as pessoas têm medo do Batman, cara. Tem medo.
No final ele percebe que esse medo, ele não tá fazendo dele um herói melhor. Tá fazendo um herói pior.
Exatamente. Sim, né?
Exatamente. Ele tá fazendo com que pessoas com quem ele quer salvar tenha medo dele, tipo, enxerguem ele como outro vilão.
As múltiplas camadas do Batman, ela é muito grande, porque você consegue encaixar diversas discussões dentro do Batman. Do fato, assim, ele é multimilionário, né, o Bruce Wayne. Ele poderia tentar ajudar a cidade com grana. Sendo que Gotham é uma cidade corrupta, caralho. Como é que ele vai ajudar a cidade que é corrupta?
No The Batman, por exemplo, ele tentou ajudar a cidade com grana e o fundo que ele tinha criado acabou sendo totalmente desvirtuado pra virar fonte de lavagem de dinheiro, de criminoso.
Virou o cofre do crime organizado.
Você não entender que... É só você pegar a ótica. Quem é que tá fazendo a crítica ao Batman? E dentro... A gente tá falando, cara, de um universo de ficção, né? Aquele universo super-herói e tudo. Mas você consegue colocar discussões mais aprofundadas e políticas nesse sentido. Aí você pega o recorte. Comunidade latina, que fica mais marginalizada. Principalmente naquela cidade, que é totalmente... Ela tem um lado em que o dinheiro é quem manda em tudo. O menino acabou de se formar em direito. Foi trabalhar lá fazendo faxina na casa da Ricona. Essa degradação social é pauta de Besouro Azul, sabe?
Não, e aquela coisa, tem um diálogo da Millie, da Milagro, que ela diz o seguinte, olha, antigamente a gente tinha esse lado aqui dos trilhos. Agora até isso estão querendo tirar da gente. É uma cidade que está querendo literalmente expulsar o pessoal de classe média baixa, o pessoal de classe baixa, para dar lugar para condomínio de luxo, para dar lugar para prédio empresarial, para essas coisas. Sem perceber que eles precisam também do povo, porque senão o negócio não anda. É uma coisa meio absurda, sabe? E nisso, você tem um grande conflito do filme. Você tem o Ted Kord, que é esse... era o presidente da Kord Enterprises, e que sumiu e deixou a empresa nas mãos da irmã da Victoria Kord, que é vivida pela Susan Sarandon, que tem essa visão completamente míope de mais, mais, mais e mais e mais e mais, que se acha é, colocada em segundo plano, mas que é uma pessoa que só quer se aproveitar dos outros pra conseguir fazer com que ela cresça. A Susan Sarandon, ela tá péssima no filme. Vamos ser sinceros.
Ela é uma vilã de novela mexicana, né, Siqueira? Se você pensar, lembra de Friends, que ela participou da novela do Joey, The Use of Lives, que ela faz o par romântico do Drake Ramore, que é o médico do Joey. E ela já tinha uma cara meio assim de novela mexicana. Aqui, pra mim, ela é a continuação daquela personagem ali, sabe?
Cara, mas ela tá péssima até mesmo como vilã de novela mexicana.
É que os vilões
não são
bons, né? Os vilões do filme não são... Ela, especialmente, não é boa, né?
Não,
é porque ela é muito caricata, né? Ela tá muito caricata.
E eu vou dizer aqui uma coisa. Agora, falando sinceramente, sem nenhum bandeirismo aqui, certo? A Bruna Marquezine encolhe a Susan Sarandon em tela.
A Susan Sarandon tá no automático pra mim. E a Bruna Marquezine tá falando, mano, a minha oportunidade, eu vou mostrar tudo que eu tenho aqui. E ela sobressai. A atuação dela, pra mim, tá muito boa. Ela tá, ela tá vivendo o papel de uma maneira muito diferente. E a Susan Sarandon, ela, eu sou o quê? Uma vilã... megalomaníaca, rica, mano, vamos no mais do que a gente já viu e bora lá. O capanga dela também é super caricato, não tem... É. Qualquer pessoa que tivesse ali faria aquele papel, assim, sabe? Linhas de diálogo muito rasas, frases de efeito que a gente já viu milhares de vezes, então a parte vilanesca, até de roteiro um pouco, ela é muito fraca. O que segura o filme mesmo é a atuação e essa nova versão... Esse novo olhar culturalmente latino que a gente vê, assim, porque de roteiro não é um filme que reinventou nada. Não. Ele só aproveitou clichês e trouxe mais do mesmo, de coisas que a gente já viu em Homem-Aranha, em X-Men, em tantos outros filmes, Batman, Superman, tantos outros filmes que a gente já tá, entre aspas, cansado de ver aí no cinema.
Eu sei, mas assim, eu não sei. Ao mesmo tempo, eu acho tão gostosinho quando você recebe uma coisinha ali que parece, sabe, quentinha. É. Que você meio que... Você já imagina
que é confortável,
o que vai acontecer.
Né?
É um comfort movie, vai. Pô, eu acho que, tipo assim, quando é uma coisa mais clichêzinha, se ela é feita com coração, se ela tem alguma coisa legal ali pra dizer, como é o caso aqui desse filme, que eu achei que,
tem
toda
mensagem,
parte,
né?
Principalmente do amor...
Tem mensagem.
Do amor do personagem com a família dele, da família dele por ele. Cara, pra mim... Eu sou muito, assim, basiquinha quanto a isso. Eu não me incomodo nem um pouco com clichê com coração, é uma das minhas coisas favoritas. Então, teve essa... Pra mim, pelo menos, teve essa sensação de ser uma coisa que eu já... Sabe? Aquela coisa meio de... Sabe quando você tá muito ansioso e você só precisa de uma coisa que você já conhece,
sim,
você já sabe o que vai acontecer pra ficar feliz? Então, esse filme pra mim foi meio que isso. Ele me fez bem feliz.
É por isso que Friends...
É, você
How
rever
Met Your Mother, no meu caso, Malhação.
Big Bang Theory.
Malhação, 95.
Por isso que essas séries não saem de moda, as pessoas continuam assistindo... É, por isso que DLC voltou e tá fazendo sucesso. Porque as pessoas gostam de estar num lugar mais confortável. E eu sei que, normalmente, quando a gente vai assistir um filme no cinema, a gente paga, né? Ingresso de cinema não é barato. E aí você vai receber mais do mesmo. Talvez esse filme você possa assistir na sua casa, saca? Se você tá ouvindo esse podcast aqui e não tá a fim de gastar uma grana porque, sei lá, gastou muito assistindo Oppenheimer... Barbie ou qualquer outro filme, ou tá segurando o momento, espera sair do HBO Max e vai assistir de boas, entendeu? Acho que você não vai perder tanto assim, não. Eu gostei bastante de ter visto no cinema e principalmente ter visto no IMAX, porque o som, tudo faz diferença,
nossa,
a imagem
no
maior.
IMAX foi espetacular, né?
Sabe?
E a trilha sonora é boa! A trilha sonora é boa!
A trilha sonora é boa, mas eu queria, Siqueira, que tivesse mais música, sabe? Senti falta de ser um filme mais musical, assim, sabe? Acho que foi um potencial um pouco desperdiçado ali do Henry Manuel Soto, né? O diretor do filme. Que ele poderia ter dado uma vibe meio James Gunn. De enfiar as músicas aí, caralho. Bota aí, Jennifer Lopez aí, caralho. Bota algumas coisas aí,
alto,
sabe?
Bota mais alto, né? Eu senti que as músicas, elas estavam, tipo... É, exatamente. Tava, tipo, tudo muito... Tava tudo muito bonitinho, mas ali mais de fundo, sabe?
É, acho que faltou...
Tenha mais coragem, poxa. Bota mais música latina pra tocar.
Acho que
aí
faltou um pouquinho do swing ali, sabe? Do swing ali, swing gostoso. Acho que faltou um pouquinho.
A malemolência.
Eu queria um pouco mais de Thalia.
Da comunidade latina.
Eu queria, se quer música, bota música aí, essa rapaz. Energia aí. Né?
Pô, Jennifer Lopez seria muito legal.
Seria demais. Como é que Jennifer Lopez não tá nesse filme, gente?
Um pouquinho de Carlos Santana,
coloca,
cara.
Shakira, brother.
Ai, Pitbull. Santana, cara.
Shakira. Bota Shakira. Pitbull. É, bota Pitbull, bota boa cara. Tem, dava pra ter colocado várias. Coloca, sabe o quê? O Minei, o Bad Bunny, sabe? Dá pra ter colocado.
Nossa,
essas coisas.
Mano.
Bota um reggaeton, meu irmão, sabe?
Pô, um reggaeton teria caído muito.
Apareceram
bem.
Algumas dessas músicas, assim, de fundinho ali, mas... Sem muito destaque. Eu acho que isso, colocar essas músicas é um
tipo
pouco caro,
ambiente,
né? É um pouco caro fazer isso.
Ah, é.
E aí você ter um, né, pagar direito disso aí é um pouco mais caro. E é um filme de menos orçamento. Mas, por exemplo, a gente teve um primeiro Deadpool que custou menos que o Besouro Azul e tem uma porrada de música iradíssima nele, sabe? Faltou um pouquinho de música ali. Acho que combinava. Acho que o Besouro Azul é um personagem que combina muito com música, sabe?
Mas, Juras, eu queria voltar aqui um pouquinho pro vilão. Tem um detalhe que eu gostei. Primeiro, eles colocaram a questão do Projeto OMAC, que é algo presente em Crise Infinita, como tornar aquele One Man Army Corps,
uhum.
Um exército de um homem só. É algo presente na questão da Crise Infinita, você fazendo vários OMACs daqueles e tal. Só que ali...
Na Marvel isso tem, né, Cicas? O Homem de Ferro ia fazer uma parada dessa, né? Ele queria armar o mundo inteiro aí, né? De colocar os protetores, os robôs, etc.
Só que imagina só, nos quadrinhos, a ideia era você ter pessoas que não sabem que estão infectadas com aquele OMAC.
Uhum.
Certo? Que podem ser ativadas a qualquer minuto. É uma coisa muito bizarra que eu acho que realmente não cabia aqui nesse filme e a forma como foi adaptada pra cá funcionou melhor. Outra coisa é sobre o Carapax em si e a relação dele com a Victoria Cord. A única coisa que realmente dá pra se tirar daquela relação ali de maneira positiva pro filme é a forma como ele retrata como você tem pessoas ricas e poderosas que querem jogar pessoas de outras etnias umas contra as outras para o seu próprio benefício. E isso acontece quando a gente vê a própria origem do Carapax. Que ele é um cara que foi traumatizado desde cedo com a morte da mãe no meio de um conflito. Tem até uma coisa meio Feiticeiro Escarlate, que a bomba que matou a mãe dele ali era da indústria Scord, inclusive. Uma pessoa que perdeu a mãe muito cedo em um conflito, que foi jogada no meio da Escola das Américas, uma tremenda de uma referência, aliás, e para ser colocada a serviço do establishment norte-americano. E que tá lá descendo a porrada em pessoas que parecem com ele para benefício não dele, mas para benefício de quem manda nele.
Exatamente.
Cara, é uma coisa que no Brasil acontece.
Eu não cheguei... Cicas, eu não tinha gostado do vilão inicialmente e da forma que ele tava aparecendo. E esse contexto do roteiro no final, ele deu um peso pra mim, pro personagem, assim, sabe? Eu achei... Acho que foi uma temática interessante pra ser abordada ali, sabe?
Sim.
Teria sido interessante ter sido abordado antes. Eu acho que se tivesse sido abordado no segundo ato, ao invés de no final do terceiro, eu acho que tinha dado um pouco
teria
mais de peso.
Teria sido até melhor, né?
Uhum.
Eu teria... O arco teria sido construído de uma maneira mais orgânica.
Mas a gente vê, né? É uma coisa... E, cara, não tem jeito, tá? Nós que fazemos parte dos latinos, a gente é meio resolvedor de problemas, sabe? A gente se acostumou a resolver problemas. E essa parada da família se juntar pra resolver um problema, não, talvez outras pessoas de outros lugares do mundo não se identifiquem com isso. Mas, brother, eu posso dizer pela minha família, assim, surgiu o problema, vai todo mundo resolver esse problema, sabe?
Sim.
É uma parada muito nossa, sabe? E aí, no filme mostrar, obviamente de forma muito mais exagerada, né? De colocar... Né, cada um se armando. E aí a vozinha lá com a metranca, né? É um negócio
vozinha mais exagerado. Vozinha guerrilheira, aliás.
A vozinha guerrilheira. Cara, quando ela solta as trancinhas, fica com aquela trancinha igual da vovozinha do Coco. Só que ela tá lá com uma baita metralhadora na mão.
Exatamente, muito bom.
O conto ficou muito bom. E aí ela vai lá, metralha a galera e ainda berra um... Abarro, nos imperialistas!
Eu achei iradíssimo porque é uma coisa que muitos de nós... eu não tive a oportunidade de conversar muito com os meus avós, porque eles faleceram muito cedo. Quando eu tinha 10 anos ali, eu já tinha perdido meus 4 avós. Então, não tive tanta oportunidade, mas através do meu pai e da minha mãe, eu consegui, né, ouvir diversas histórias sobre eles, assim... E, cara, tem muitas histórias que a gente não conhece dos nossos avós, dos nossos pais, porque simplesmente a gente não conversa com eles, sabe? E aí, quando o Jaime lá descobre que a avó dele era guerrilheira, e ele disse, caraca, como assim, cara? Né, minha avózinha que costura em casa ali, que tá assistindo novela, e foi uma guerrilheira? Né? E aí é uma informação que você não
sabe.
Ela
fala, depois eu te conto, exato, meu filho. Né? Outra hora eu te conto.
Muitas vivências, né? Muitas vivências.
Sim.
É, mas é agora legal essa parte.
Agora eu acho que o coração de herói do Jaime, ele vem do pai dele, cara.
Né? Muito triste a morte do pai, hein? Caraca, maluco. Uhum. Né?
Pô, aquela cena foi muito bem feita, né? Foi muito pesada.
Tio Ben total, cara. Né?
Foi bem Tio Ben.
Só faltou um com grandes poderes, né? Vem grandes responsabilidades, né?
Mas eu achei tão bonitinho.
Tem muita gente que acha clichê essa coisa, já tá dentro de você, mas... É isso que um pai faz, é isso que uma mãe faz. É dizer, olha, potencial pra você conseguir ser tudo quem você quer ser na vida tá dentro de você. E o trabalho do pai e da mãe é realmente fazer com que esse potencial saia, sabe? Tem uma... Eu vou citar aqui uma fala de um cineasta que o Juras não gosta, mas que, pra mim, ele falou muito bem sobre essa coisa de ser pai e mãe, sabe? Foi o Kevin Smith.
Eu tenho nada contra o Kevin Smith, tá? Eu só não gosto de alguns filmes dele, só isso. Não tenho nada contra ele.
Ele falou que, olha... Quando você tem um filho, você não vira mais o protagonista da sua própria história. Você agora é o parceiro, é o sidekick. Porque seu trabalho é você fazer com que aquela pessoinha consiga ser tudo que ela possa ser no mundo. Eu acho que o pai do Jaime, com tudo que ele fez, sabe? Tudo que ele disse ali. Ele tava querendo que o Jaime alcançasse seu potencial. Aliás, não só o Jaime. Eu acho que ele tava querendo que a Milagro fosse a melhor pessoa que ela pudesse ser. Ele é um cara que conseguiu... Pô, a forma que o Rudy fala sobre o irmão dele, né? Sobre o pai do Jaime é uma forma muito bonita. É o cara que segurava a família nas costas, sabe? Que segurou um infarto pra não deixar que o filho se preocupasse enquanto ele tava lá fazendo direito e tentando... ser alguém na vida.
E foi ele que trouxe a família toda também, né, pros Estados Unidos, né, atravessou lá o...
Pois é.
O Rio e tudo,
né? Exatamente.
Cara, quem disse que o retrato dessa família é ruim? Irmão, pelo amor de Deus.
Não prestou atenção, né, no filme?
Não prestou atenção.
Não tem coração.
Tava no celular na hora? Não é possível.
É, mas é porque tem gente que não compadece mais com essas coisas, né? A gente vive numa realidade social que acontece diversas catástrofes e diversas situações ruins em rede social, e a gente olha e fala assim, meu Deus, tu viu que fulano morreu? E 10 segundos depois a gente tá dando risada de meme no Instagram, entendeu? A gente compadece...
Normalizou, né? É triste.
De forma banal, exatamente. Sabe? Então essas histórias parece que... Ah, são as histórias que eu já conhecia. Cara, mas são histórias das pessoas, brother. As pessoas viveram isso daí e, aliás, continuam vivendo até hoje, né? E aí esse filme... Por que esse filme não faz sucesso nos Estados Unidos? Tem uma comunidade muito grande de latino nos Estados Unidos. Mas por que não faz tanto sucesso? Porque o americano, ele... A impressão que eu tenho é que ele tem dificuldade de reconhecer os latinos, sabe? E suas histórias. Parece aquela sensação de que, ah, eles estão aqui ocupando o espaço, sabe? Que é uma coisa que a gente escuta... Aqui no Brasil, de nordestinos quando vão lá pro Sudeste, por exemplo, e aí esquecem que a maioria dos prédios que tem levantados aí nas cidades aí do Sudeste foram levantados pelos nordestinos, caralho, que saíram daqui, da nossa região aqui, pra ir pra tentar uma vida melhor. A pessoa não sai daqui, brother, não sai do seu país, da sua cidade, de sacanagem não, sabe? Ela sai porque não aguenta mais, brother. Não aguenta mais, não ter visibilidade, não ter oportunidade, não ter onde morar, não conseguir as coisas, porque são regiões que são menos favorecidas. E aí ele tenta buscar oportunidade. É a história de basicamente todo imigrante. A galera quando vai pra fora, o Gnu, por exemplo, foi pra fora buscando melhores oportunidades, brother. Não foi, Gnu?
Com certeza. Foi, com certeza. Eu vim pra cá justamente porque é quando eu falo sobre vir pra cá pro pessoal daqui... Eu sempre deixo muito claro que eu não odeio o Brasil, eu não odeio São Paulo, Sim. Eu amo esse lugar. Mas aqui me proporciona ter acesso e oportunidades que, infelizmente, o Brasil não estava me dando.
Nem isso. Né?
O que eu construí aqui com menos de um ano que eu tô aqui, eu precisei de 5 para construir no Brasil. Então, é isso, assim, sabe? A gente não tá aqui porque, ah, eu odeio minha terra, não sei o que, eu vim aqui ocupar o lugar de uma pessoa. Muito pelo contrário, a gente tá aqui... querendo o melhor para nós e para quem tá ao nosso redor, como todo mundo quer.
Muita gente sai da sua cidade para conseguir grana para ajudar as pessoas que ficaram, inclusive.
Com certeza.
Né?
Eu tive essa oportunidade, Juras.
Pois é.
Meus avós, de parte de pai, vieram de Natal, né? Eles são todos... Minha família de parte de pai é toda nordestina. E uma vez eu perguntei pro meu avô e ele falou que o sonho dele era voltar a morar em Natal. Que era voltar para onde, da onde ele veio.
Sim.
Porque ele ama o lugar, ele veio pra cá justamente, com a família inteira, esposa, filho, buscou uma oportunidade, graças a Deus, os filhos, né, na sua grande maioria foram bem sucedidos na sua vida, nos seus caminhos, mas ele fala hoje, ele fala, se eu tivesse oportunidade, eu gostaria de voltar e viver meus últimos anos, sabe Deus lá quantos ele tem ainda, na cidade onde ele nasceu, onde ele ama e que ele sente falta.
É a música do Luiz Gonzaga, né? A vida do viajante, né? Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia eu descanso feliz. Cara, essas histórias que a gente escuta e que tem no filme do Besouro Azul, histórias de pessoas que estão buscando oportunidades melhores, não tô falando da boca pra fora. O mundo é basicamente construído pelos imigrantes, cara. Da galera que vai pros lugares, vai ficando e vai crescendo. Não existe mundo sem os imigrantes, cara. Não existe, não existe. Não existe progresso sem os imigrantes. Eles fortalecem, eles dão diversidade pras culturas, sabe? E é por isso que a gente tem um país do tamanho do Brasil, que ele é diverso. Por isso que eu detesto ouvir pessoas falando assim: caraca, é muito legal o teu sotaque nordestino. Meu sotaque não é nordestino. Meu sotaque é cearense. Nordeste é grande para cacete. Inclusive, dentro de cada estado, tem diversas cidades com sotaques completamente diferentes.
Sim, no Brasil todo isso, né?
Não existe sotaque nordestino, do mesmo jeito que não existe sotaque sudestino, sabe? Tipo, eu ver a Fê e falar assim: Fê, eu gosto muito do teu sotaque sudestino. E tu fala assim: não, meu sotaque é carioca.
Uhum.
E é isso, sabe? São coisas que você, com o passar do tempo e com a convivência, eu sei que nem todo mundo é obrigado a conhecer determinadas coisas, nem todo mundo conhece outras pessoas de outros estados. Acho que a convivência também ajuda muito nisso, né? De você entender outras histórias e de você até ter empatia nesse sentido. Então, quando eu vejo histórias como da família do Besouro Azul, pode parecer clichê, mas já vimos isso em diversos lugares, mas pra mim nunca vai soar repetido, porque eu sei que é real, mano. Eu sei que é real. Sim. Tudo que foi falado ali pelo pai do Jaime é real. Tudo que foi falado pelaquela família, real. Dá pra se posicionar. Continua sendo filme de super-herói, continua sendo ficção, continua sendo baseado em história em quadrinho. E aí,
continua sendo exagerado.
Pode ser exagerado, romantizado e não sei o que e tudo mais. Mas tem muita coisa ali que é real. E aquela família é real. A mãe amorosa, a vozinha que faz tudo e que gosta da simplicidade, mas que tem uma história muito grande. Uma irmã que é diferente do irmão, mas é amorosa, que cuida. Um pai que fez de tudo, um tio que resolve tudo, que se você pede ajuda ele tá lá, sabe? Cara, é uma parada que pra quem tem família grande principalmente, você consegue se identificar. Talvez não com todo mundo, mas pelo menos com algum deles você se identifica.
Caramba, como eu falei, pra mim a questão do Carapax eu tinha que ter sido colocado mais cedo, porque essa questão também de você colocar pessoas de etnias diferentes pra brigarem umas com as outras é muito característico do que a gente pode colocar do aparato das grandes cidades. É muito doloroso isso. É o contraponto do que a gente vê com a família do Jaime. O Carapax, ele perdeu a sua família muito cedo, foi doutrinado muito cedo. Ele botou na cabeça que a dor que ele sentia em relação à perda da mãe era algo que tirava a força dele, que não dava força pra ele, que sentimentos positivos com o amor tiravam força e não acrescentavam. É algo impressionante a forma como o filme lida com esse tipo de coisa. É muito pouco, é algo muito rápido, mas é algo que tá presente na história. E como a gente falou, o filme ele tem esse temperinho. Claro que a gente tem aquela super cena de ação no terceiro ato que, pra mim, continua sendo um problema crônico de filmes de superproduções, especialmente filmes de super-heróis, a questão da grande batalha no terceiro ato. Pra mim, o único recente que conseguiu escapar disso foi o Guardiões da Galáxia Volume 3, que lidou com essa questão da grande batalha do terceiro ato de maneira muito orgânica e muito boa. Besouro Azul continua sofrendo disso, mas tudo que ele tinha apresentado até aquele ponto, e até mesmo aqueles pontinhos que você consegue enxergar no terceiro ato de desenvolvimento de personagens, ajuda muito no filme.
Aquela nave, você quer, a nave chegando lá e aí, cara, nave iradíssima, hein? Poxa, eu achei legal.
Cara, assim, eu adoro o inseto desde os quadrinhos, bicho. Eu adoro aquela nave desde os quadrinhos.
E depois ela vai andando e aí pisando na galera. Caraca, eu gostei muito.
Aquilo ali foi engraçado porque a gente viu o filme todinho, o Jaime querendo, dizendo não pra Kajida, pra inteligência artificial, pro esse cara velho: não mata ninguém, eu não sou assassino. E o tio dele lá: ah, foda-se, pá, pisoteando na galera como se não tivesse amanhã, cara.
Inclusive, gostei da inteligência artificial, hein, da Kajida lá, a relação dela com o Jaime. e o conflito de personalidade e como uma inteligência artificial aprendendo com o Jaime, né? Então ela já tava falando em espanhol de vez em quando, sabe?
É, depois que eles realmente se conectam, né? É. Eu achei muito legal que ela começa a falar espanhol.
É mais próximo de Venom do que de Homem de Ferro. Pra pessoa que tá falando, a armadura fala com ele que nem Homem de Ferro. Não, é mais ou menos parecido com Venom. É, e é interessante que a Kajida, a voz dela é da Becky G, né?
Becky G,
é. Que ela viveu viveu a Trine lá no reboot pra cima dos Power Rangers.
Uma coisa que eu achei muito parecido com Lanterna Verde, Sicas... A possibilidade do Besouro Azul se transformar em qualquer coisa ali, né? Em arma?
Qualquer arma. E, juras, existe relação também nos quadrinhos, viu? É, eu vou dizer aqui uma coisa. Tenta avançar um pouquinho mais pro final do filme, mas porque a gente precisa também falar disso. Nos quadrinhos, o Jaime, ele tem conexão com alguns heróis, certo? Obviamente com o Ted Kord, com o segundo Besouro Azul. Ele tem a conexão com o Gladiador Dourado. Ele tem a conexão com o Pacificador.
Olha!
E com o Lanterna Verde Guy Gardner.
Caraca, todos que estarão no DCU do James Gunn, né?
Exatamente!
Então faz muito sentido o Besouro Azul permanecer aí, né? E eu tenho uma sensação, Sicas, depois dos últimos dias aí, que eu vi o James Gunn respondendo que, coloca aí o Chris Pratt como ele mesmo pra fazer aí participações aí nos filmes, né? Em algumas séries, sei lá. E aí o James Gunn falou assim, não tem como colocar ele, nem a Pon, né? Foi a Pon também que ele falou? Foi o Chris Pratt e a Pon, se eu não me engano?
A Pon Clementif.
E aí ele falou assim, não tem como colocar eles pra fazerem eles mesmos, porque eu tenho uma outra ideia pra isso. Ou seja...
Eu amo!
Né? Chris Pratt e a Pon estarão... Na DC,
ser a maior estrela do universo DC. Eu sou a favor. Sei lá, botem ela de... Não sei, de Era Venenosa. Bota ela pra fazer um negócio bem maneiro.
O Chris Pratt vai ser esse gladiador dourado, hein, Sicas? Será, hein?
Cara, é um cast tão fácil que eu até duvido.
Será que eu vou colocar ele pra fazer uma outra coisa? Se bem que, tipo, o Nathan Fillion de Lanterna Verde eu achei sensacional, hein?
É que o gladiador dourado, ele tem essa vibe meio... malandrilso, né? E o Chris Pratt, ele tem, né? A gente viu isso no Guardiões da Galáxia.
O Gladiador Dourado é meio... Tem uma coisa que a gente tá vendo muito agora no futebol, que é o seguinte. O Gladiador Dourado, ele era um jogador de futebol americano, certo? Que ele tinha talento, mas que por conta de problemas familiares e má influência e tudo, ele começou a fazer uma coisa que é muito, muito proibida. Ele começou a apostar nos próprios jogos. E começou a perder jogos de propósito pra ganhar dinheiro.
Será que a gente vai ter nesse mundo uma Lex Bet? Uma bet do Lex Luthor?
Lex Bet faz muito sentido. Mas isso no futuro. Aí ele foi posto pra fora da liga de futebol, né? E começou a trabalhar como faxineiro no museu. E nesse museu...
Essa história é muito boa.
E nesse museu tinham equipamentos de vários super-heróis e tinha uma cápsula do tempo. E ele resolve pegar um anel de voo, ele pega um gerador de campo de força pra fazer um uniforme, pega essa cápsula do tempo e volta pro entre aspas, presente, pra virar um super-herói e ganhar dinheiro.
É.
Só que... Com o passar do tempo, ele vai se provando, de fato, um herói de verdade. Por mais que, por conta da má fama dele, ninguém acredite que ele é um super-herói decente. Cara. E é justamente por conta dessa amizade que ele tem com o Ted, e a gente tem aquela cena pós-crédito no final, que mostra que o Ted Kord está vivo em algum lugar. É, o Ted tá. Ele pede pra avisar. Avisa a Jenny que eu tô vivo, avisa a minha filha que eu tô vivo.
Inclusive, a Jenny é uma personagem criada pro cinema, né? Não existe ela nos quadrinhos,
isso.
Né?
Ela é um pouco parecida com a Hope.
A Bruna Marquezine, né?
Você tinha a Hope Van Dyne lá no Homem-Formiga, que ela não foi exatamente criada.
Eu também senti essa energia meio. Essa energia meio. Meio Homem-Formiga nesse. Não pela questão do inseto, acho que pela própria questão da. Dessa coisa do pai que sumiu e aí no final ele tava em outro lugar. Já tô imaginando um Besouro Azul 2, não é a mesma energia de um Homem-Formiga Vespa,
mas eu acho que antes de o Besouro Azul 2, a gente vai ter a série do Gladiador Dourado. E eu consigo enxergar muito essa história do Ted Kord estar desaparecido sendo tratada na série do Gladiador Dourado e eles estarem juntos viajando no tempo, tendo mil e um aventuras.
Seria uma forma legal de fazer a galera já gostar do Ted Kord antes de um Besouro Azul 2, né? Talvez. Isso. E de colocar o Gladiador também.
E até mesmo filme. A Bruna Marquezine e o Chiolo pra participarem da série. Talvez uns episódios finais, uma conclusão e tal. É, por isso eu acho que existe uma forma muito orgânica de colocar a Jenny e o Chiolo, a Jenny e o Jaime, dentro dessa nova continuidade que o James Gunn tá criando. É só colocar na série do Gladiador Dourado. Pronto, resolveu. Você consegue... E olha, eu não sei se foi só eu que tive essa impressão. O Júlio que assistiu o filme ontem, tá com o filme mais fresco. Quando aparece aquele retrato que é colocado que a Jenny é filha de mãe brasileira com o Ted Kord. E não aparece uma foto, mas aparece uma pintura feita pela mãe da família. Me pareceu muito o Jason Sudeikis, cara.
O Ted Lasso é o...
Eu já comprei.
Ted Lasso é o Ted Kord.
Eu super compro, cara.
Tá tudo conectado.
Pra mim faz todo sentido isso. Por mais que o Jason Sudeikis seja 16 anos mais velho que a Bruna Marquezine, ela explica com viagem no tempo e pronto, o problema é resolvido. Não estarem tão afastados assim em matéria de idade. Eu consigo ver o Jason Sudeikis dentro desse universo DC com o Ted Kord. A Jenny, ela... Aquela cena que ela fala sobre a família dela lá na casa antiga, na mansão toda destruída dela, falando, conversando com o Heimer sobre como ela teve esse amor familiar com a mãe, com o pai, que depois que a mãe morreu, depois que o pai desapareceu, ela ficou solta no mundo e não sabia mais o que era ter amor de família. É uma cena muito forte. Tá certo que muita gente pode dizer, pobre menina rica, né? Meio que bate também com o que o próprio filme diz da questão do novelão mexicano. Parece realmente coisa de novelão mexicano.
Sim.
Não, a Bruna mandou muito bem nessa cena. Foi um dos momentos mais marcantes dela no filme. A Bruna vendeu muito bem isso. E eu acho tão bonitinho. É a atriz que tava acostumada a fazer novela também, né?
Sim.
É, não é à toa.
Chora fácil.
É.
Chora fácil.
Aquele momento que ela vira pra ele e fala... Que ela vira pro Jaime e fala... Ah, aqui eu tenho uma casa cheia de coisas. Você tem uma família e amor, sabe?
Você tem uma casa cheia de amor.
Exatamente. É muito gracinha. Aliás, a relação dos dois foi muito bem construída, assim, no filme. Dá pra ver que, tipo, a Bruna e o Xolo, eles têm uma química incrível, né? Que já se provou também muito boa fora também da tela,
meio
né?
Meio que vazou, né? Pra fora da tela.
Não há nada confirmado, mas aquele negócio... Química, você não fabrica, brother. Ou você tem ou você não tem. Você às vezes escolhe atores fantásticos pra atuarem juntos e eles são duas pedras, entendeu? Assim, não tem química nenhuma.
Tipo, outro exemplo que eu consigo pensar disso é no filme super-herói, Andrew Garfield e a Emma Stone.
Exatamente.
É o mais próximo de
Spider-Man.
É.
Exatamente.
As melhores químicas do universo de super-herói.
Acho que nem o Tom Holland e a Zendaya, que eu acho que eles têm muito mais química fora, inclusive, dos filmes do que nos filmes. Acho eles uns fofos, mas aquela coisa de, tipo, da cumplicidade, da amizade, da galhofa, tipo, é um carinho que não é exatamente uma coisa, sabe, estritamente sexual. É, tipo, você vê que tem um carinho muito grande, genuíno ali um pelo outro, sabe? Que eles estão... É a parceria mesmo, sabe?
Não.
Então, nossa, eu achei que eles tiveram uma ótima química como casal também, mas durante o filme, na maior parte do tempo, rola um crush ali, mas ela meio que é acolhida pela família dele.
Sim.
Né?
Uhum.
Então, eu achei isso muito lindo também, a forma como essa personagem que tava sozinha, que tava meio que tentando ajudar a família dele, tentando fazer o melhor, tentando proteger o legado do pai dela, que a gente viu. Eu achei isso muito legal como conseguiram fazer a presença do Ted Kord, um negócio bem, bem bonito assim no filme, dessa coisa dele ser essa pessoa que era mais engraçado, que tinha... Você, pelo pouco que a gente sabe dele no filme, você vê que ele parecia uma pessoa genuinamente boa, sabe? Então você vê o rumo que a Jenny quer dar pra empresa, que é o completo oposto da personagem da Susan Sarandon. Como ela acaba sendo completamente acolhida ali pelos Reyes, né? Eu achei que isso que foi o mais gracinha de
coisa,
tudo, sabe?
Isso é muito coisa de família latina, né, Fih?
É muito. Aquela coisa de tipo, você tem um namoradinho desde muito novo e ele vira basicamente membro da família, sabe? A galera aqui acolhe muito. Então eu achei isso muito fofo.
Eu também gostei muito. Achei que a Bruna Marquezine, ela tá muito bem. E pra um primeiro papel assim, hollywoodiano, cara, que belo começo, hein? Que belo começo. É. Apesar de que a gente tá vendo, né, uma greve de roteiristas e de atores em Hollywood, existem regras no sindicato dos atores, principalmente, que você não pode furar, né? Você não pode participar de premieres, você não pode promover seus filmes, você não pode fazer divulgações em redes sociais, você não pode dar entrevistas. Existem diversas regras que você não pode furar, né? Mas, por exemplo, a Bruna Marquezine, ela não faz parte do SEG, mas ela se comprometeu inicialmente a comprar a briga de todo mundo do elenco, né? Que se comprometeu em não divulgar o filme, né? Do Besouro Azul. Só que essa promessa, ela foi meio que quebrada no jeitinho brasileiro, sabe? Sabe o jeitinho que é conhecido? Não dá um jeitinho assim, vamos divulgar. Mas tipo, não vou falar Besouro Azul, mas eu vou postar um TikTok vestindo uma roupa azul e dizendo que eu vou ao cinema, saca? Vou... Vou tirar uma foto minha aqui, uma selfie, e atrás tá o pôster do Besouro Azul.
Tô tentando dar o famoso jeitinho brasileiro, né?
Sabe, eu particularmente eu acho que isso pode ser ruim. Porque pode ser que... cara, lá nos Estados Unidos eles levam muito a sério essa parada da greve. E o fura greve, a galera que não... se juntou nesse movimento, porque é um movimento que é importante para todo mundo, né? E vai ser importante para muitos anos à frente. Se espera a participação de todo mundo. O fura-greve, ele nunca dá certo, sabe? Ele sempre vai ser rechaçado. E aí, se em algum momento ela for pleitear uma entrada no SEG, pode ser que isso comprometa de alguma forma, sabe? O próprio Xolo mesmo, sabe? Ah, tipo, a Sasha levou eles para ver um outdoor de Besouro Azul. Eles não postaram e tudo mais, mas eles estão lá, gente. Tá o Xolo, tá a Bruna Marquezine junto com a Sasha, postado no perfil da Sasha, sabe? Eu particularmente, eu acho que isso pode acarretar algum problema no futuro, assim, sabe? Não sei se houve...
Esperemos que não.
Não sei se houve algum aconselhamento. Acho que faltou algum aconselhamento ali, sabe, Sicas?
E olha que ela tem agente. Ela tem agente nos Estados Unidos. Ela tem aconselhamento nos Estados Unidos. Esperemos que não tenha grandes problemas. Foi um começo muito promissor de carreira para Bruna Marquezine. Se segurou muito bem no inglês. Ela tem uma entrevista. Ela estava no podcast do Show esses dias. E falou que para ela é muito difícil entregar emoções em outra língua, porque ela tem que raciocinar em outra língua. É algo que eu acho que qualquer um que tá querendo fazer uma entrevista, que tá querendo entregar alguma coisa em inglês, passa. Porque uma coisa é você simplesmente traduzir um texto, outra coisa é você tentar transmitir emoções, é atuar em uma língua completamente diferente.
Não.
É algo
não
difícil.
Não vem sei como é isso aí. Viver em outra língua não é fácil não, gente.
É.
Não é. E atuar de maneira profissional em inglês é difícil. Quando você tem... você nasceu no Brasil, você tem uma vivência em português. São duas línguas. Sim. Que têm regras, que têm sintaxes, nuances, que têm entonações completamente diferentes. Até mesmo quando você vê pessoas que têm pai americano e mãe brasileira, ou o contrário. Por exemplo, a Camila Mendes, ela tem uma entrevista que eu acho muito bacana dela com a
Maya Rock? Stranger
Things. A Maya Hawke. Você vê ela falando em inglês, e quando a Maya pede pra ela falar algo em português, a voz muda completamente, porque são músculos diferentes. Os músculos
são usados
de maneira diferente.
É muito interessante isso. Eu trabalho como professora de inglês também, então boa parte do meu dia, né, quando eu não tô aqui no podcast e tudo mais, eu tô falando inglês. E é uma coisa engraçada, porque quando você é realmente bilíngue, a sua personalidade também muda levemente. A sua forma de se expressar é diferente. Porque você tá raciocinando numa outra língua, na sintaxe da outra língua, né? Então, é real isso. Você se expressa de uma maneira levemente diferente, seu tom de voz fica diferente, até porque o português, ele é uma língua muito diferente do inglês, né? A nossa ressonância é diferente da do inglês. Foi um grande desafio, com certeza, pra Bruna. E eu não sei se vocês viram também, ela... falando, acho que com o Xolo também, numa entrevista, que ela não se sentia tão interessante em inglês.
Isso.
Ela falou assim, poxa, eu não consigo ser tão legal, tão interessante quanto eu sou em português. E isso é real. Se você não cresceu falando aquele idioma, se você não viveu um tempo inserido naquela cultura, não importa o quão fluente você seja, há quanto tempo você seja fluente também... eu sou fluente desde 14 anos, sabe? Eu tenho 33 em inglês, né? Não é a mesma coisa. Eu não tenho, eu acho que um vocabulário e uma forma de me expressar. Tipo, eu consigo falar de boa, normal. Mas assim, eu não sou também, eu não acho que eu sou tão interessante em inglês, por exemplo. Isso é muito real.
Eu tô aqui no Canadá, eu falo francês intermediário aqui e o inglês básico, né? E uma das coisas que eu mais vejo aqui, que é muito doido... Porque quem não sabe, o Quebec, Montreal, onde eu moro, é oficialmente francês, mas todo mundo aqui basicamente é bilíngue, né? Ou falam três idiomas, que é o seu idioma materno, mais o inglês francês. E essa mudança, essa coisa que a Fê falou, que muda um pouco a personalidade, a entonação, é muito presente no meu dia a dia, porque os quebecois, as pessoas que moram aqui, né? O pessoal que mora aqui... Quando eles estão falando em inglês e na mesma frase eles mudam para o francês, até o tom da voz muda, assim. É muito doido ouvir isso. E eu comecei a perceber que pra gente, pra mim, pra Bruna, que tá aqui comigo, pra nós também acontece. A gente muda muito o tom na hora que vai falar, assim. E eu brinco muito sobre às vezes eu sinto falta de falar português porque eu não consigo me expressar da maneira exatamente como eu quero.
Sim.
Porque eu não sei a língua. Principalmente xingar. Não tem idioma melhor pra xingar os outros do que o português.
Ah, o português é maravilhoso, cara.
Não tem francês, não tem... Nossa, é o jeito de xingar em português não. É muito único. E eu já tentei falar com o pessoal aqui. Ah, como é que vocês xingam? Como é que não sei o quê? E sempre é muito sem graça. Do jeito que a gente faz, é muito diferente. Ah, não, é muito sem graça. É sempre muito sem graça.
Parece eles que você não exorciza a sua raiva enquanto você
exatamente,
xinga. No português, não.
Exatamente. Nossa, no português incrível. A gente emenda um no outro, é uma coisa muito incrível.
É muito
incrível.
Bom, nossa.
E quando a gente
é um
começa...
descarrego mesmo, né?
Sim, e quando a gente começa a fazer o contrário, de mostrar pra eles como é o nosso jeito de falar as coisas, as gírias, os jeitos, até as próprias regionalidades, né? Tipo, coisas que eu falo, eu sempre recorto muito, falo assim, ó, eu sou de São Paulo, tá, gente? Então lá em São Paulo... Eu falo desse jeito, mas em outros lugares do Brasil não é assim que fala. Eu sempre deixo muito claro isso. E essas nuances são muito, muito interessantes. Quando eu vi a Bruna falando em inglês, a Bruna Marquezine, eu falei, nossa senhora, chegou um momento do filme que eu esqueci que ela era brasileira, assim, que ela tava entregando muito uhum. bem, assim. Mas eu entendo quando ela fala que, tipo, ah, eu em inglês não sou tão interessante em português porque a gente tem um jeito, uma malícia, uhum. um negócio diferente pra falar.
Não, e
o
tem outra coisa,
né,
também.
Do Brasil.
Né, Gnu? Quando ela tá fazendo um filme ali, não é um filme com texto improvisado. É um filme com um texto que a pessoa decorou e tá falando exatamente
sim.
o que escreveram pra ela. Então é diferente
exatamente.
Ela tá falando num texto pré-pronto e ela tá dando entrevista, se expressando em inglês com as palavras dela. Esse que é o grande
sim,
desafio.
Com certeza.
Não, e não precisa nem, tipo, pra fora do país, não. Eu tenho muitos amigos de São Paulo. Né? E aqui no Rio, vocês sabem, cada palavrão é uma vírgula, cada palavrão é uma expressão de surpresa, onomatopeia, palavrão pra gente aqui.
Em São Paulo, São Paulo também é.
Não, então, mas aqui no Rio é muito, 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 muito. Eu me acostumei a não falar quase palavrão por causa do meu trabalho na internet e tudo mais, mas no dia a dia, às vezes, principalmente quando eu tô com o John, gravando vídeo com o John fala muito, e aí eu falo muito também. Então a galera vai no meu canal e fala assim, caraca, cara, corrompeu a Fernanda, sabe? Tipo, não, gente, é que quando eu tô gravando com ele aqui, uma outra parte da minha personalidade sai, que no meu canal, no meu trabalho aqui no Rapadura, eu evito. Né? Mas como no canal dele é liberadaço, assim, é tipo, vai, fala o que você quiser. Aí abre a porteira e vai, o negócio vai embora. E aí é cada vírgula um palavrão. O carioca realmente, acho que ele leva pra outro nível isso. Então é engraçado, tipo, às vezes amigos meus ficam, caraca, cara, primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro, eu tomei um susto, que as pessoas, elas parecem tão, sabe, xingam tanto. Eu falei assim, não, cara, mas isso é só, tipo, quando a gente tá aumentando alguma coisa, tá querendo falar, ah, o negócio foi muito bom. A gente fala, pô, o negócio foi...
Bom
foi
pra caralho.
Foi. É, exatamente. Tipo, é a forma de se expressar mesmo. Então, se já é diferente, assim, nas cidades, nos estados, imagina quando alguém tá atuando num idioma estrangeiro mesmo. Né?
Vamos pras notas? Notas para Besouro Azul! O terceiro filme da DC de 2023. Vou dar minha nota aqui. Eu saí do filme com a nota 7, mas eu fui gostando dele um pouquinho mais. Fui pensando nele e... Filme que faz você pensar nele posteriormente é porque o filme fixou de alguma forma, né? Porque às vezes a gente assiste algum filme que, né, assistiu, saiu do cinema, comeu alguma coisa, o filme foi junto, né? No sanitário, né? E eu fiquei pensando nele, eu passei a gostar um pouquinho mais dele. Então eu vou dar nota 7,5, 7,5 de 10 ali. Besouro Azul, quase 8. Poderia até dar 8, mas vou dar 7,5 pra ele. Principalmente o meu problema é por causa dos vilões. Os vilões são um problema pra mim. A Susan Sarandon é muito caricata. É uma vilã caricata. E o Carapax lá, ele é o... Cara, tem poucas, poucas palavras. Ele só ganha contexto mais no final. E no fim ele é um robôzão, Power Rangerzão, assim, hiperpoderoso, sabe? Não tem muita profundidade. Cara, filme de super-herói precisa de vilão. Com profundidade, com... dramaticidade, sabe? Pra gente poder ter a dualidade. Porque sem isso não funciona. Pode reparar que todo filme de super-herói bom tem um antagonista muito bom também. Dificilmente tem um antagonista marrom man. O antagonista tem que ser bom pra funcionar nesse universo de super-heróis. Então eu vou dar a nota 7,5 de 10. Sicas?
Juras, eu concordo contigo no 7,5. Eu acho que a gente tem que acabar com aquela questão, com essa binariedade que existe de, olha, ou você tá dando nota 10 pro filme, a melhor coisa de todos os tempos, ou então ele é uma porcaria. Não. Existem também outras notas, tá, gente? E 7,5 é uma ótima nota. É um filme que eu me diverti muito assistindo. É um filme que você consegue ver o dinheiro, onde o dinheiro foi gasto. É um filme que você vê que existiu esmero, que existem efeitos práticos, que trabalham juntamente com efeitos digitais. E tudo funciona em tela. Em relação a efeitos visuais, tudo funciona. É um filme que tem um ótimo design de personagens, um ótimo design de produção. Gostei do visual, tanto do Besouro Azul quanto do Carapax, do Omak. Gostei do visual de Palmeira Cid. Podia ter sido mais explorado, mas eu acho que não teve dinheiro pra isso. Adorei a família, mas ponto fraco, antagonistas. Toda a questão do Carapax tinha que ter sido trazido lá no final do segundo ato. A Susan Sarandon, eu falei, tá terrível. A Bruna Marquezine engole ela. Mas esses problemas que eu falei com antagonistas, eles são facilmente contornados por conta do carisma da família Reyes, por conta do carisma do Jaime, por conta do carisma da Jenny, por conta da química deles dois. É um filme gostoso de se assistir. Ele não é o melhor filme que você vai assistir esse ano. De longe não é. Mas pode ser um dos filmes mais divertidos, um dos filmes mais leves que você vai assistir esse ano. Nota 7,5.
Inclusive, Sicas, a irmã do Jaime, ela coloca lá uma luvinha do Nintendinho ali. A Power Glove.
A Power Glove.
A Power Glove ali, ela coloca e aparece uma mãozona grande. O efeito tá melhor do que da Miss Marvel, tá? Só pra dizer aí, tá? Vamos lá, Fernanda?
Eu acho que, com tudo que eu já falei nesse episódio, não é novidade pra ninguém que eu adorei o filme, me diverti muito. Eu concordo aqui com os comentários da mesa, meu amigo. Eu acho que ele não vai ser um dos melhores filmes que a gente viu esse ano, mas com certeza tá na lista dos mais divertidos, nos mais delicinha. Principalmente, acho que a gente aqui no Brasil vai se identificar muito com ele. Então, se você, por algum motivo, tava pensando, talvez eu deixe passar esse, mas você tiver a oportunidade de assistir no cinema, vai e se divirta, porque, nossa, tinha tempos que eu não genuinamente ria, assim, com tanta facilidade, com tanta felicidade. Eu achei ele um filme muito gostosinho, muito gostosinho. Ele me lembrou muito a nostalgia dos filmes do Robert Rodriguez, dos filmes infantis do Robert Rodriguez, tipo Pequenos Espiões, coisas analógicas, anos 2000. Nossa, eu tô muito felizinha, assim, com o resultado. Eu achei bem positivo. Eu concordo que ele é bem clichê em muitos momentos. Tem coisas, o ponto fraco com certeza são os vilões, podiam ter sido melhor aproveitados, mas ainda assim ele é um filme realmente que ele ganhou um espacinho, assim, ele me ganhou. É um filme que ele se apresentou ali de forma muito honesta, com esse protagonista extremamente carismático, extremamente doce, que você não tem como não torcer por ele. Também aqui a presença da Bruna Marquezine, representando muito bem o Brasil, inclusive, me deu
falando
aquela sensaçãozinha.
Falando em português, inclusive, hein? Tem um momento lá em português que gerou
aplausos.
Exatamente,
eu também queria. Exatamente. É do Brasil, galera. Cara, muito bom. Nossa, é uma sensação, assim, de... Nossa, eu tô assistindo SBT aqui na infância, muito bom. Eu vou dar nota 8, assim, pelo quanto esse filme me deixou feliz, sabe?
Muito bem. Gnu?
Eu concordo com tudo que vocês falaram. Pra mim, eu vou falar os pontos fracos, são os vilões, o arco dos vilões também, pra mim foi muito fraco, apesar de alguns visuais eu ter gostado, as lutas não me incomodaram, achei elas todas muito bem feitinhas e tal, mas o arco do Carapax podia ter vindo um pouco antes, pra gente podia ter um pouco mais de empatia com ele. Eu acho que foi tudo muito aturbulado ali no final e tal. Mas fora isso, eu concordo com tudo que a Fê falou. O filme é muito gostosinho, ele é divertido, é aquele filme que você vai, sabe, cumpre o papel dele no cinema. Você vai e se diverte durante ali as 2 horas de filme, sai do cinema e fala com uma sensação boa. A família toda é maravilhosa. As referências que eles mostram, Maria do Bairro e Chapolin, pra mim, aquilo me pegou muito, mas muito.
Sim.
Porque eram coisas que estavam na minha infância. Eu amo Chapolin Colorado. É, Maria do Bairro é coisa que eu uso até hoje, assim, de brincadeira e tudo mais e tal. Eu achei que se a Paola Bracho fosse a vilã desse filme, ia ser muito melhor.
Nossa,
que a Victoria Cord.
Sim.
Que a Victoria Cord. E minha nota é 8. Eu saí do filme com uma nota 9, mas por algumas questões que eu andei repensando, minha nota é 8, mas assim, ainda assim é um filme que vale a pena ir no cinema, assistir na tela grande.
E é um filme que vale a pena ver de novo. Eu já vi ele duas vezes. Sim. Eu vi ele na cabine e eu fui ver com os meus amigos na estreia, que é uma coisa que eu sempre faço. E, nossa, a reação do público tava muito gostosa. Assim, você assistir com a galera que tá empolgada. A sala não tava tão cheia assim, mas a galera tava vibrando junto, sabe? Tem uma energia ali, tem umas piadas que é, tipo, é pra brasileiro e latino rir. Que eu imagino, assim, tipo, a galera lá no exterior, aí no exterior, não rindo de certas coisas que você deve ter rido sozinho, sabe?
Nossa senhora, tá... é que eu não tive essa experiência porque houve um momento raro na minha ida ao cinema onde só tinha eu e a Bruna na sala de cinema inteira, porque a gente pegou a última sessão e aí tipo tinha nós duas e mais um cara aleatório que eu acho que no meio do filme ele foi embora, sei lá porquê, e parecia que nós estávamos no sofá de casa com uma tela gigantesca. E nós ríamos muito das piadas que faziam sentido pra gente, né? Quando eles falaram de Maria do Bairro, a gente... Nossa, quebrou a gente, assim.
Eu gaitei quando falaram de Maria do Bairro.
Que eles estão associando eles com a Maria do Bairro. Putz, aquilo foi muito maravilhoso. Então, minha nota é 8. Vão no cinema, vale muito a pena. Besouro Azul é um acerto da DC que eu espero que o James Gunn aproveite mais pra frente.
É, eu vi a gente reclamando que... Ai, meu Deus, a repetição da piada. E caraca, mas quem é que não repete piada, caralho, né?
Ah, gente, vocês não viram Chaves, não?
Até virar
que
exaustão.
Todo episódio é a mesma piada?
Exatamente,
no contexto diferente? Ah, por favor, sabe?
Estou de sacanagem aí, caralho, né? O próprio Chapolin mesmo é supra citado, né? É a bugiganga lá do tio Rudd, né? O Chapolin.
Chapolin. Pra quem for no cinema, pra quem for ver, fiquem até o final depois de todos os créditos, que tem uma cena extra.
Sim.
Não faz a ligação da DC e tudo mais e tal. Mas fiquem, porque você que é brasileiro, gente. E
vocês
vão gostar. É pra você. É muito bonitinho, é muito legal, assim. Dá um quentinho no coração muito gostoso ficar.
Você tá falando de quê, especificamente?
Da cena do Chapolin, pô. No final
do filme. Ah, sim. Ah, entendi.
Tem a cena extra do Chapolin. Aquilo ali é muito bom.
Entendi. É a cena stop motion, né?
Que é a abertura do entre aspas, da animação do Chapolin Colorado, né?
Né.
Que aquele ali é muito bom.
Muito bom. Falamos aí sobre Besouro Azul. Veremos mesmo no futuro da DC? Não tem como a gente cravar. Porém, os indícios são de que sim, né? A gente acredita na palavra do James Gunn, mas até quando vão permitir o James Gunn fazer as coisas, sendo que a DC emendou 3 fracassos no cinema? Cara, é muito triste o Besouro Azul se sagrar uma das piores bilheterias da história, se não a pior bilheteria da história da DC, cara. Que loucura é essa, gente?
Isso é muito injusto.
Onde se imaginou isso, né? Eu imaginava que o filme não fosse lucrar, mas ser desse tamanho o fracasso, meu Deus do céu.
É, eu achei injusto.
Surreal, né? A demonstração do quanto a marca DC está desgastada, né? James Gunn vai ter um trabalho hercúleo aí para recuperar, não só em fazer bons filmes, porque se a gente considerar Flash e Besouro Azul, são filmes bacanas aí.
Mas que a galera tá descrente na...
Tá descrente, aí não
vai
DC ver.
No cinema até agora, né?
Acaba sendo que, como esses filmes não estão no novo DC do James Gunn, fica aquela sensação do tipo, ah, pra que eu vou ver se lá mais pra frente não vai ser
nada? Será que a culpa é do James Gunn, por causa do anúncio?
Não, nesse caso, eu acho que o anúncio não vem nem do James Gunn. A Warner mandou ele fazer aquele anúncio, cara.
Também, a parcela da galera... A gente esquece esse negócio de que a parcela da galera que é fã de quadrinhos, não sei o quê, ela é uma parcela menor, que não é isso que faz o sucesso de bilheteria no final das contas, né? Então, claro, atrapalha. Mas se não vai pegar o público geral, não adianta.
E esse era o filme que tinha a melhor chance, que mais fala com o público geral. Sim. Você não precisa ter nenhum conhecimento da DC, de lore nenhum, pra entrar nesse filme. Sim. É só sentar e assistir. E é uma história fechada.
Mas a galera não saber disso talvez também atrapalhe.
Uhum.
Tá sabendo agora que tá ouvindo a gente.
Eu fico com a sensação de que a DC tá emendando esses fracassos aí e isso pode afetar muito o futuro, sabe? A Aquaman tá chegando aí. A Aquaman é um produto que faz muito sucesso no mercado internacional, né? Lembrando que o primeiro Aquaman fez quase 300 milhões na China, né? Mas os tempos são outros também, né? O primeiro Aquaman faturou mais de 1 bilhão. Eu não sei se vai se repetir, sabe? Mas se for um quarto fracasso, e é um filme muito caro também, o Aquaman, né? É um filme que tá chegando nessas 300 milhões de orçamento aí. Então, né? Eu acho que... Eu não vejo a hora de encerrar, na verdade, esse universo aqui. E a gente meio que respirar. Ufa! São coisas novas que vão vir pela frente aí. Sabe? Porque, vou dizer. Meu Deus do céu, né? Que loucura é essa? Parece que o que só funciona em bilheteria na DC é Batman... E coisas do universo do Batman, né? O Coringa, né? Fora disso, é um sacrifício pra funcionar. E aí parece que a gente tá dando muita importância pra bilheteria. Cara, a chance de ter um outro filme do Besouro Azul é muito pequena se esse filme não deu dinheiro, sabe? É isso.
É.
E a gente gostou muito do Besouro Azul. Eu queria que uma continuação. E só vai existir se der grana, né? E não é o caso, né? Infelizmente.
A não ser que aconteça algo meio, sei lá, elementos, né? Uma virada de mesa
na
que...
Na cauda longa, né?
Na cauda longa consiga dinheiro, né?
Na semana posterior à estreia aqui, não é o que tá prenunciando, né?
Uhum. Tanto é que ele perdeu o primeiro lugar de bilheteria logo na segunda-feira pra Barbie já.
Exatamente. Muito bem, fechamos aqui, falamos sobre Besouro Azul. Você assistiu ou não assistiu? Pode deixar seu comentário lá no Spotify. Temos uma área de comentários. Você pode, né... comentar e dar a sua opinião sobre o filme. Deixou pra assistir depois? Já saiu o filme no HBO Max? Assistiu? O que é que você achou? Coloca nos comentários aí, a gente vai ficar muito satisfeito em ter o seu comentário ali. Lembrando que você pode seguir a gente no @rapadura lá no Twitter ou no @cinemacomrapadura lá no Instagram. Todos os participantes de cada podcast que a gente lança são marcados, né, nos posts, tanto no Twitter quanto no Instagram, para você exatamente poder seguir cada um desses participantes aí nas redes sociais. A gente vai ficar muito feliz também de você acompanhar nossos trabalhos além do Rapadura, né, as coisas que a gente faz no mundo e no cotidiano aí. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.